Boa noite a todos. Quero inicialmente saudar a presença aqui do provedor do hospital, presidente da Associação Comercial, Estevão. Seja bem-vindo, Estevão. Sua presença poderia ser mais frequente nessa casa, ficaria muito feliz. E o presidente da Helbquense também, até outra ordem, né? Não sei se já trocou, Renan. Seja muito bem-vindo também. Nona reunião pública ordinária, 27 de março de 2017. Primeira parte, expediente. Declaro aberta a nona reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Colocar em discussão a ata da 8ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação a ata, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário. Com a palavra, o vereador Diego.
Boa noite, nobres edis, colegas. Distinta plateia, provedor do Hospital Sr. Estevam. As correspondências que veio a mim até o momento. A primeira é um atestado do vereador Tiago, que ele não pôde vir na última reunião. Também um convite sobre um curso de formação de qualificação de vereadores, que será dia 4 a 6 de abril de 2017, na cidade de Belo Horizonte. E do dia 25 ao dia 27 de abril de 2017, na cidade de São Paulo. Aí fala: atualize, o seu conhecimento é a chave para o sucesso. Aí está as inscrições aqui, se algum vereador quiser olhar. E a última correspondência aqui é do deputado estadual Fábio Cherem. Excelentíssimos senhores vereadores, apresento-lhes meus cordiais cumprimentos. Com satisfação, venho informar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, fui comunicado que a escola estadual abaixo relacionada será contemplada por equipamentos de informática, beneficiando o município de Bicas, conforme descrito abaixo. Aí, no caso, a escola deputado Oliveira Souza foi contemplada com 6 computadores, uma impressora e um projetor. E informa ainda o excelentíssimo governador que será entregue uma viatura policial à 4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais para substituição de veículos antigos e garantir uma polícia bem equipada, conforme abaixo. Aí está o modelo do carro aqui, é um Palio Adventure para a Polícia Militar de Bicas. Atenciosamente, Fábio Cherem, deputado estadual. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Informe da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Hoje, em reunião com o excelentíssimo prefeito municipal, pudemos debater a questão do adicional de salubridade. Na ocasião, o prefeito comprometeu-se a contratar empresa especializada para realizar estudo técnico para determinar de fato quais são as atividades insalubres exercidas pelos servidores e, a partir deste laudo, enviar projeto de lei à Câmara para regularizar a situação dos adicionais. Solicitou cerca de 30 dias para iniciar esse procedimento e explicou que, para contratar empresa, é preciso que a prefeitura pague uma dívida de gestões anteriores primeiro, razão pela qual necessita deste prazo para poder iniciar os estudos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ainda aberto para os informes das comissões? Não havendo mais informes das comissões, passamos às entradas de proposições. inicialmente informar a entrada do projeto de lei ordinário do Executivo número 5/2017, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor da educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Será encaminhada a nossa assessoria jurídica. Passando agora às indicações. Inicialmente, o vereador Diego.
Indicação 95/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que providencie uma capina na Travessa Noel Mendes, que situa-se atrás do Morro do Asilo. Justificativo. Faço essa solicitação a pedido dos moradores do bairro, que reclamaram que na travessa não recebe capina e o mato está muito alto. Em 27 de março de 2017. Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 103 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que sejam realizadas obras de adequação à acessibilidade no prédio da prefeitura. Justificativo. A prefeitura é a casa do povo e o acesso ao prédio é necessário de tanto para a tomada de providências burocráticas e para pleitear direitos quanto ao acesso à informação e à fiscalização dos atos políticos. Neste sentido, sabemos que a facilidade de acesso é primordial e o prédio hoje não atende às especificações mínimas para garantir a acessibilidade. Portanto, faço essa indicação. Em 27 de março de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Joel Milão.
Indicação número 96 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito do Executivo Municipal que verifique a viabilidade de regulamentar a área de carga e descarga na Rua Santa Tereza. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido dos comerciantes que têm se queixado dos prejuízos após a proibição do estacionamento na via. Entendo para dar fluidez no trânsito seja necessária a proibição do estacionamento, mas não concordo que essa seja de forma a impossibilitar a carga e descarga de produtos para os comerciantes da área. Ademais, apesar da via ser muito movimentada em alguns horários, em outros ela recebe trânsito leve e creio ser possível regulamentar estacionamento nos horários de menor movimento, permitindo também que as pessoas estacionem para fazer suas compras. Em 27 de março de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite. Indicação número 101 de 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que seja providenciado o reparo da iluminação no prolongamento da rua Floriano Peixoto. Justificativa. Existem quatro postes no local, porém nenhum deles tem iluminação, tornando um trecho longo e muito escuro. Isso gera insegurança para os moradores que por ali transitam. Em 27 de maio de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 102 de 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que seja providenciada o fim das obras de calçamento no prolongamento da rua Floriano Peixoto, reparando as áreas danificadas. Justificativa. Não existe calçamento em torno do trecho, sendo uma boa parte dele muito irregular, o que dificulta a passagem dos moradores. Por vezes, os moradores precisam ir para a rua para continuar o seu caminho, e isso pode gerar graves acidentes. Assim sendo, peço que seja terminado o calçamento da rua. Em 27 de maio de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito
obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra agora, vereador Rafael Aquino. A apresentação de indicação, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Me desculpem o atraso. Estava numa reunião em Juiz de Fora. Depois eu vou tecer mais comentários. Apresento a indicação de número 97, onde solicito da Secretaria de Obras que providencie a limpeza das caixas d'água nos postos de saúde, escolas, creche municipal e demais prédios públicos. Desculpem. Essa solicitação se faz a pedido de funcionários que relataram que em alguns lugares a caixa não é limpa há vários anos. A falta de higienização da caixa d'água pode ocasionar desde entupimentos devido à sujeira acumulada no fundo da caixa, o surgimento de algas que podem liberar toxinas ou, mais frequentemente, bactérias e protozoários, que provocam sérios problemas de saúde para quem consumir essa água. Em 27 de março de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Boa noite. Apresento a indicação de número 99/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação, que a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social reúna-se com a Secretaria Municipal de Saúde para discutir e buscar solução para o problema do agendamento de exames que não são realizados pelo não comparecimento dos pacientes. Justificativa. Em visita à Secretaria Municipal de Saúde na data de hoje, conversei com a servidora Melissa, que me mostrou a grande quantidade de exames e consultas que são agendadas e mesmo os pacientes, sendo avisados, não comparecem para retirar os exames ou mesmo para realizá-los. Por exemplo, pude contar só na data de hoje 18 exames de sangue que não foram realizados pelo não comparecimento dos pacientes. Isto trava o sistema, impedindo que os demais usuários possam fazer seus exames. Entendendo que a situação é delicada e complexa, peço que a Câmara una forças com a Prefeitura na busca de uma forma de remediar este problema. Em 27 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento a indicação de número 100/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja providenciado o reparo da iluminação na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Áurea Aliada Pereira Lama. Justificativa. Ouvi relatos de munícipes de que o trecho destacado é muito escuro à noite e, por consequência, é utilizado por pessoas para uso de drogas, o que gera insegurança para as pessoas que transitam pelo local. Desta forma, peço reparo da iluminação para trazer mais segurança aos nossos munícipes. Em 27 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Peço licença aos colegas para apresentação de indicação de minha autoria, a indicação número 98, que solicita a revisão da decisão de não transportar estudantes residentes em bairros ou locais afastados, analisando caso a caso, tendo por norte principalmente a segurança dos mesmos. Faço solicitação a pedido da estudante Tayana Teodoro Martins, residente à Rua Governador Valadares 820, que em conversa informal relatou que mora na descida da referida rua início da estrada que liga Bicas a Rochedo de Minas, próximo ao estabelecimento comercial conhecido como Paraíso. Segundo ela, semana passada foi tomada uma decisão de não mais levar os estudantes próximos às suas residências. Não quero aqui discutir os motivos que levaram o governo a tomar tal decisão. Porém, como os ônibus de estudantes chegam de Juiz de Fora muito próximo à meia-noite, seria de bom tom que a administração avaliasse o caso dos estudantes que moram em locais afastados do centro da cidade. Ela relatou, inclusive, que em outro momento, quando teve que se deslocar a pé até sua residência, chegou a ser seguida por dois homens, até as proximidades da mesma. Sendo assim, faço apelo para que os órgãos competentes reavaliem essa decisão, priorizando, como eu disse no conteúdo do pedido, a segurança dos estudantes. Em 27 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, só essa indicação. Passando agora aos requerimentos. Só tem dois, os dois de minha autoria. Vou apresentá-los, peço licença aos colegas. É o requerimento número 33, que solicita do CIESP informações sobre o andamento da implantação do Serviço de Inspeção Municipal. Sim, justificativa. Faço esse pedido para fiscalizar e conhecer o cumprimento do acordo com o consórcio, uma vez que a lei que criou o SIM já foi sancionada e o convênio com o CIESP para execução do serviço assinado em 27 de março de 2017. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 34. Solicito ao prefeito municipal que, junto ao órgão competente, solicite e encaminhe essa Casa Legislativa as cópias das notas fiscais de compras de materiais de construção adquiridos até a presente data. Justificativa, faço esse pedido para fiscalizar e acompanhar as compras desses materiais feitos pela Prefeitura. Em 27 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Passando as moções. Vereador Diego, para apresentar duas moções de número 14 e 15.
Moção número 14 de 2017. Moção de repúdio. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de repúdio a ser encaminhada à Câmara dos Deputados, repudiando a PEC 287, que significa que é a reforma da Previdência. Justificativo. Tenho convicção que esta PEC da Previdência é um verdadeiro escárnio, pois esta reforma é cruel com mulheres e com trabalhadores que já contribuíram por muitos anos. O que esta PEC da reforma da Previdência quer é que ninguém nunca mais se aposente. Por isso, temos que unir políticos e cidadãos, colocando-nos no lugar do trabalhador para impedir a aprovação dessa PEC. Aprovar essa PEC, do jeito que se apresenta, caracterizará um grande retrocesso aos direitos dos trabalhadores e penalizará principalmente a população mais pobre deste país. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 27 de março de 2017, Diego Bordano Algonz, vereador proponente. Moção número 15 de 2017. Moção de repúdio. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de repúdio a ser encaminhada ao Senado Federal, repudiando o PL 4.302/98, que é a lei da terceirização. Justificativo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 22, por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções, o texto base do projeto da lei que autoriza o trabalho terceirizado, de forma irrestrita, para qualquer tipo de atividade. Caso aprovado, esse PL permite, na prática, que trabalhadores e trabalhadoras contratados, seja determinada empresa, poderão ser substituídos por funcionários temporários ou terceirizados, piorando ainda mais as já precárias relações de trabalho no Brasil. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 27 de março de 2017, Diego Bordano Algonz, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes, eu apresento uma moção de aplausos de número 16/2017. De acordo com o artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao Dr. Rafael Carpinetti pelo seu trabalho no PSF Sul. Justificativa. O Dr. Rafael tem recebido muitos elogios por parte dos usuários do Serviço de Saúde Bucal, devido tanto ao carinho com que atende os pacientes, quanto com o profissionalismo e a seriedade de seu trabalho. Ele trata os dentes com procedimentos de limpeza, canal e orientações sobre a saúde bucal, evitando procedimentos que culminem em arrancar os dentes de seus pacientes, o que só favorece a saúde dos dentes e, consequentemente, de todo o corpo. Como forma de reconhecimento e de incentivo ao trabalho deste jovem doutor e para que sirva de exemplo aos futuros dentistas, proponho esta moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 27 de março de 2017. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra agora o vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Moção número 13 de 2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 8.2 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Renan Ferreira, ex-presidente da Helbquense. Justificativa. Graças ao trabalho comandado pelo senhor Renan, a Helbquense vem sobrevivendo com o grande ícone deste carnaval. Sua busca por levantar a escola, Renan conseguiu o que muitos considerariam impossível, reerguer uma escola de samba e colocá-la em papel de destaque no nosso município. Sabemos que este é um trabalho intenso, extenso e voluntário. Por isso, apresento esta moção como forma de dar reconhecimento, altruísmo e dedicação pela Helbquense. Obrigado, senhor presidente.
Terminada a entrada de moções, vamos passar aos assuntos urgentes. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Eu gostaria de, nesse momento, lembrar a todos os vereadores com relação ao projeto de lei ordinária número 5/2017, pedir uma atenção especial à Comissão de Educação e demais vereadores, lembrando que o supervisor pedagógico do município de Bicas está com seu salário defasado há muito tempo. Então, nós temos que trabalhar para fazer esse reajuste adequado com a classe que ela merece. Só isso, obrigada.
Ainda os assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Tiago.
Não só os professores, né, dona Sônia? Acho que o salário em Bicas é pior da região na saúde, na educação.
Sim.
Então, acho que o prefeito podia ver isso aí, porque ele é muito inferior às demais, eu acho que em todas as áreas. Então, não só os professores, que é uma bela profissão, que acho que merece, sim, mas também os profissionais de saúde que estão aí batalhando, é de muita importância. Eu queria comentar outra coisa aqui, senhor presidente. Com o Rafael, hoje é dia 27, né?
27.
Faltam 4 dias para o prazo que o prefeito pediu. Eu acho que ainda não foram convocados todos os concursados, né? Então, Rafael, vamos ver isso aí. 4 dias, a gente conversou com o prefeito, mais uma vez a gente falando aqui, aquele dia a gente comentou que a gente tinha certeza que o prefeito vai chamar, eu ainda tenho essa certeza que o prefeito vai convocar todos os concursados. Então, assim, o prazo está estourando e a gente deu esse voto de confiança aí, a gente está aguardando, que o pessoal está em cima também, ver se conversa com ele aí. Até o dia 31, ele, da mesma forma que ele fez a creche 60 dias, fez em menos, que ele falou que ia fazer, a palavra que ele deu para a gente também, que ele cumpre aí com os concursados aí que estão ansiosos aguardando aí. Tá, obrigado.
Ainda aberto para os assuntos urgentes.
Não, é só para concluir.
Vereadora Sônia.
É, quando eu disse, vereador Tiago, concordo com o senhor, né? É, acho que realmente todos merecem esse reajuste, mas eu só citei o do professor porque está em pauta esse projeto de lei. E lembrando que o supervisor, quem fez parte da última administração, o vereador Louro sabe disso, eles foram, de uma forma, sim, esquecidos. E totalmente esquecidos, não fazendo parte do quadro de professor, do magistério. Eu acho que foi, assim, uma coisa ruim para os nossos profissionais da educação. E concordo, né, que todos sejam valorizados. Agora com o vereador Rafael.
Ainda assuntos urgentes? Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, primeiro eu vou passar aqui umas coisas que eu anotei para falar, que eu reivindiquei essa semana. É uma grande preocupação minha, os vereadores do mandato anterior, dos outros mandatos, vereador Louro, presidente, Ana Sônia, né, sabem disso, a indicação, um anteprojeto de lei das câmeras de segurança. É, a minha grande preocupação com o que vem acontecendo na cidade, questão de segurança, né? Nós estamos sabendo, não sei se todos sabem, vários casos, né, de uma pessoa entrou na casa de uma pessoa com um neném e tudo, né? Outro caso, acho que assaltaram uma senhora, os casos que me chegaram a meu conhecimento. Então, assim, está ficando realmente, a nossa cidade é pequena, é pacata, são quase todos conhecidos, mas nós estamos vendo muitas pessoas de fora, né, e o crime, infelizmente, está chegando nas cidades do interior. Então, eu acho que é hora de nós, aqui da Câmara, começarmos a debater, né, cobrar o Executivo, cobrar das autoridades, as demais autoridades, demais ações que possam ser feitas, né. O Louro até chamou uma audiência, né, no mandato passado. Então, eu acredito sinceramente na situação das câmeras. Então, hoje eu aproveitei que teria que ir numa reunião em Juiz de Fora, até falar com vocês, cheguei atrasado agora com mais detalhes. Cheguei atrasado porque nós tivemos um encontro do PMDB, onde foi eleita a coordenadoria regional aqui da região, que engloba mais de 30 cidades. E, para minha satisfação, minha alegria, eu fui escolhido lá pelos companheiros como secretário da coordenadoria regional. Então, juntamente com o prefeito, um dos assuntos eu solicitei, né, ao prefeito que fizesse um levantamento de custos na questão de câmeras. Nós sabemos, algumas cidades adotaram esse projeto, né? Não é que vai acabar, mas inibe bastante, né? A gente sabe que o comércio que tem câmeras inibe muito a presença. Eu estou vendo o Magela aqui. O Magela teve, não sei se chegou a acontecer ou foi ameaça, né, que eu fiquei sabendo também, Magela. Então, acho que seria interessante realmente não só a gente ficar em cima do Executivo, mas todos os cidadãos também têm que fazer sua parte, né? Então, esse anteprojeto que eu apresentei prevê a colocação de câmeras de segurança, cada cidadão, cada comerciante colocando a sua câmera, com a possibilidade de um desconto no IPTU, seria uma forma de incentivo, e não fica caro, né? Eu já até verifiquei para colocar no meu escritório, na minha casa, não fica assim tão caro, ainda tendo esse desconto no IPTU. Então, a gente tem, nós conseguindo colocar isso em várias casas, vários comércios, eu acho que afugentaria bastante. E a prefeitura, dentro da possibilidade orçamentária, fizesse o projeto e colocasse pelo menos nas entradas da cidade, isso auxiliaria também bastante a polícia militar, dos carros que entram, que saem, né? O Diego sabe dessa sistemática aí de placas, né, Diego? Dá para identificar, né, os carros que foram foragidos de alguma cidade. Então esse é um dos assuntos. Eu quero o apoio dos colegas, não só para esse anteprojeto, mas para a gente cobrar do Executivo, está vendo junto ao Estado se existe algum tipo de... Até foi discutido isso, né, Louro? Que a polícia teria... incrementaria, eu acho que foi conversado também no comércio, né, a respeito disso. O projeto parou, talvez por questões financeiras, mas eu acho que é hora da gente voltar ao assunto, não só das câmeras, de outras formas de proteger a nossa cidade, proteger nossas famílias, né?
Vereador, me permite uma parte?
Sim, claro.
Eu quero primeiro cumprimentar todos os presentes, agradecer ao senhor presidente, me desculpar pelo atraso, eu liguei antes avisando. Essa parte eu concordo com a proposta do anteprojeto de Vossa Excelência, mas eu acho que a gente precisa conversar um pouco com a Polícia Militar também, de um trabalho mais ostensivo por parte da polícia. Porque põe câmera, põe pessoa para tomar conta, mas o pessoal tem medo de polícia, entendeu? Não adianta. A polícia, eu acho que a gente precisa conversar com eles, ver se aumenta o efetivo daqui, né? Todos os meus companheiros que têm deputados do governo, senhor presidente, que é do partido do governador, ver se a gente consegue trazer um efetivo maior para a cidade, porque, na verdade, bandido só tem medo de polícia, não tem medo de outra coisa, não. Pode pôr câmera, pode pôr cerca, eu acho que a gente precisa conversar com a polícia, que ela passe um pouco mais pela cidade, não só para ver se é questão de trânsito, que eu vejo muito é apitar para o negro estar parado. O pessoal até brinca comigo, reclama lá, está apitando, parou, eles apitam. Vejo muito isso. Então, eu acho que precisa a gente ter hoje já, não é mais esse o problema nosso, de educação de trânsito. Isso é cultural, isso o cidadão vai aprendendo com o tempo. Eu acho que hoje, o principal, hoje nós temos uma conversa diferente. A conversa de segurança pública, o que a gente vê nas grandes cidades, já chegaram para cidades menores. E a gente tem visto, quem assiste televisão, embora seja sensacionalista, às vezes é sensacionalista com o fato, mas o fato existe. A forma do jornalista ser sensacionalista é a opção dele, mas o fato acontece. Então, eu acho que nós temos que pedir ao senhor presidente, se puder, a gente vai lá na Polícia Militar, pede faz um documento, pedir, né, senhor vereador, que eu estou usando a palavra dele, né, para a gente pedir uma prática mais ostensiva da polícia. Tá? É só esse complemento. Concordo com a questão da câmera. Câmera. Estou viajando aqui. Câmera. Da câmera. Mas eu acho que o pessoal tem medo de polícia. Viu polícia na rua, polícia dando batida, de vez em quando dando uma parada, andando a pé. De primeiro eu via muita gente, a gente tinha polícia andando assim na rua, né? Hoje a gente não vê mais, só vê de carro. Eu não vejo mais polícia aqui parada assim, andando, né? Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa trazer um efetivo. Pois é, então nós temos que buscar mais um efetivo, né? Aqui já tem polícia, então que eles busquem mais companheiros para vir para cá. Mas não adianta, bandido tem medo de polícia, não tem jeito, a gente põe em campo, a gente põe o que vier, não adianta. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador, desculpa usar aí o seu tempo.
Concordo, não, só continuando, depois eu concordo, Denise, e a sugestão é muito boa, eu ia falar isso também. Nós poderíamos ou marcar aqui na Câmara ou lá, né, uma reunião para verificar, para cobrar também que ações que a Polícia Militar possa fazer de diferente, né, na cidade. O simples fato de rodar, como a Denise falou, concordo, de estar mais presente na porta das escolas, né, no centro, mas o problema enfrentado é o efetivo, né? E não vejo, por mais que nós possamos nos movimentar, o momento, não creio que nós vamos conseguir efetivo para cá. Poderemos tentar, São João tentou, não sei quais os resultados, nós recebemos ofícios da Câmara no mandato passado, né, reuniões, porque a situação lá estava gravíssima. Se Deus quiser, nós não vamos chegar nem perto daquilo lá. Mas tem que se fazer algo antes que... Né, são os pequenos delitos, por enquanto, mas está se tornando cada vez mais frequente. Então, a gente tem que se movimentar. Qualquer ação É lógico que a Câmara não vai, não vai deixar, né, de acontecer o delito, mas afugenta bastante, sim. Eu tenho um primo que tem o Frangobar lá, né, ele colocou câmera para todos os lados. Então, depois que ele colocou, modificou totalmente lá. E ele até colabora com a polícia nas ruas, quando tem alguma coisa ali perto. Eu acho que é muito interessante. Mas fica aqui só, né, para a gente começar a debater isso, cobrar de todas as autoridades, movimentar, né, o cidadão se precaver mais também, né, para poder evitar maiores transtornos. O segundo ponto, senhor presidente, com relação à dengue, eu fiquei preocupado também com a notícia da cidade vizinha de Juiz de Fora, né, todos nós frequentamos muito, seja para trabalho, para estudo. O índice encontrado já está perto, né, de um índice de epidemia, né? Não sei os nomes técnicos aqui, me fugiram. Então eu fiquei preocupado, procurei o secretário de saúde, me passou alguns documentos, eu cheguei em cima da hora, deixei em casa lá, mas estive conversando com alguns agentes epidemiológicos também, que me tranquilizaram já, um pouco, né? Que não tem nenhuma área em bloqueio, né? Não tem nenhum setor da cidade em bloqueio, que me garantiram. O índice lá, eu esqueci o termo que se usa para quantificar, o índice parece que final de janeiro foi um número 5 ponto alguma coisa, já estava se elevando, mas agora se verificou em março um índice já menor, 3, alguma coisa lá. Então, assim, eu acho que 3 casos de suspeitas que o secretário me passou, 2 já foram constatados que não são dengue, mas, de qualquer forma, novamente, fica o alerta, né? A AIDA aqui no ano passado veio, falou, nós cobramos, né? Teve audiência pública lá no fórum, o João também movimentando, que a população tem que se precaver, a administração tem que fazer as ações, continuar com as ações, mas só para relatar para vocês a minha preocupação e as respostas que eu obtive. Junto ao PSF Sudeste, né, foi aonde me relataram o problema das caixas d'água, onde eu estou apresentando a indicação, eu aproveitei e estendi para os outros PSFs, para escolas, creche, né? Todos os prédios públicos, como nós devemos fazer em nossas residências, o município deve ter essa prática também, o certo me parece que é de 6 meses, né? De fazer a limpeza adequada das caixas d'água, então a indicação está aí. Então, juntamente com isso, me relataram o problema com o bebedouro, que também já é antigo, parece que foi comprado, não sei, acho que no final do mandato passado, mas está com problema, passei isso para o prefeito hoje. PSF Sudeste, né? Agora, com relação às indagações da reunião passada, o vereador Diego trouxe para a gente aqui a situação da visita médica na cadeia, né, que o prefeito se comprometeu de 15 dias. O prefeito me passou que foi regularizado a situação. E o que ocorreu foi um problema com um médico que ficou designado. Me parece que não vai ser um médico específico. Eu acho que vai ser uma rotatividade. E na data, o médico que iria lá deu um problema com ele, que ele não pôde. Aí justamente deu um mês, que são de 15 dias. Questão da licitação. O vereador Louro levantou. Também procurei... a assessoria jurídica, né, o departamento jurídico, conversei com o prefeito, ele me disse a respeito da licitação, que já existia alguma coisa também no almoxerifado de material. Não sei se ele mandou alguma resposta por escrito, o departamento jurídico acho que ainda vai mandar. Não desceu nada oficial, porque o vereador Louro levantou a situação, né, então... achei por bem buscar essas informações, foi o que eu apurei, vereador. E também gostaria de passar para vocês uma outra informação também que me preocupou. Aquela situação, foram comprados 2 vans no final do mandato passado, né? Nós até aprovamos a abertura de crédito especial, né? mas foi crédito especial para a compra de duas vans. É, nós tivemos várias reuniões com o secretário de Educação. Eu tinha aquele problema de transporte, muitas crianças não sendo transportadas, as vans quebrando, né? Então nós concordamos de imediato em aprovar, né? Depois daquelas reuniões, e foram realmente adquiridas. Só que, Denise pode me corrigir se eu estiver errado, que tem informações também, parece que as vans chegaram já no final, parece no último dia de mandato. A licitação era para compra de duas vans, a especificação dela é a van normal, e veio o furgão, né? Ela é furgão. É, então a administração achou por bem, está fora da licitação, dá uma diferença, acho que de R$30 mil, né? A administração achou por bem questionar a empresa, né? E a empresa não fez nenhum tipo de questionamento ou ação judicial, parece que hoje já veio buscar, não é uma ou são as duas? As duas vans, porque foi licitado um veículo e foi entregue outro veículo adaptado. Os vereadores até tiveram acesso o dia que a gente foi fazer as visitas, né? Mostraram lá, foi entregue furgão com as janelas, né? Cortaram as janelas, adaptaram as janelas. O valor dá uma diferença de R$30 mil. Então, parabenizei a administração, achei que foi correto não aceitar tais veículos, porque depois poderia ter, provavelmente teriam problemas, né? Então, comunicando isso também aos... E foi o documento, na hora de legalizar o veículo, foi aonde detectaram isso, porque o documento estava divergente do veículo que foi entregue, e não conseguia emplacar, né? Então, foi aonde surgiu, teve esses problemas, a administração, e o dinheiro também ainda não tinha sido pago, né? E a administração segurou, não fez o pagamento, e a empresa imediatamente veio e pegou os veículos, né? Então foi suspenso. Então acho que eram essas as informações.
Ainda aberto para assuntos urgentes, vereador Diego.
Senhor presidente, obrigado pela palavra. Boa noite a todos mais uma vez. Em primeiro lugar, Rafael, gostaria de parabenizar você por esse anteprojeto de lei, por colocar câmeras na cidade. Porque, igual a nobre vereadora Denise falou, bandido não tem medo de câmera, não. Câmera, não. Bandido tem medo de polícia. Mas a câmera inibe. Às vezes, por exemplo, o ladrão vai assaltar uma casa. Ele vai preferir numa casa que não tem câmera. Então, e fora isso, a ajuda que também dá, né? Igual os comércios aqui. Ó. Ali temos as câmeras da Caixa Econômica, do Banco Itaú. Ou seja, o bandido que passar aqui está lascado, vai ser identificado. Às vezes ele pode utilizar carro de produto de roubo imediatamente. Agora, sobre o policiamento, eu acho isso... eu não sei quem é o comandante aqui agora, quem que é o tenente. Não é o Edno mais não, porque o Edno foi transferido para São João.
Robson.
Todo ano eles pedem gasolina, pedem um monte de coisa para a prefeitura. E a prefeitura não nega nada. Tem quase anos que eu não vejo essa guarita aqui aberta com PM ali embaixo. O melhor que eles fazem é ficar um carro de polícia ali para o cara parado ali dentro. Antigamente, pelo menos, tinha um. O rapaz saía lá de cima e vinha andando no comércio. Isso, querendo ou não, inibe o bandido. Ou até ligar lá para baixo no batalhão, para o cara solicitar uma viatura para vir no centro, o rapaz já deu perna, deu asa para quem tem. Então, não, é difícil. Sobre contingente, quando deu aqueles problemas no município de São João, tinha vítima toda semana. Toda semana tinha um estirado lá no calçadão. Primeiramente, eles chamaram o contingente de Juiz de Fora. O Juiz de Fora ajudou. E logo depois solicitaram policiais e eles estão lá trabalhando. Aqui em Bicas, claro que não é uma situação tão grave igual em São João. E Deus queira que não chegue até lá. Mas eu acho que a gente deveria convidar, ou então, o nobre vereador Rafael falou, nós fôssemos até o batalhão poder fazer essa solicitação. Igual, por exemplo, não tem jeito todo dia. Mas pega uns PMs de Guarará, faz, ó, um dia eu fazer Ronda e Bicas, o outro Maripá, Piquiri, porque é tudo o mesmo destacamento. Então eu acho que não custa conversar sobre isso, até que chegue mais policiais para a nossa cidade. É, segundo assunto, é o que o nobre vereador Thiago falou. Resta 4 dias para o prazo o nosso nobre prefeito prometeu de chamar os concursados. E depois, o que me parece, ainda falta bastante gente ainda. Então, eu também acredito que ele vai chamar. Mas só dá uma lembradinha para ele. Tá? E hoje, eu, membro da comissão de finanças, ele também prometeu, nós estávamos discutindo o mérito com eles ali, com o prefeito, com a secretária de administração, a senhora Idamari, o funcionário Fernando do RH. Os funcionários da prefeitura não tinham um reajuste de insalubridade desde 2011, ou 2001. Ou seja, há 15 anos atrás, todo mundo está recebendo lá de trás. Ou seja, é muito tempo. Aí o prefeito nos prometeu que no máximo em 30 dias ele vai tentar resolver, porque ele está fazendo um contrato com a Tramed, de Medicina do Trabalho, e vai reavaliar isso para que os funcionários, os efetivos, os contratados também possam receber a insalubridade com reajuste. Também, Rafael, gostaria também de te agradecer sobre a regulamentação de médicos lá embaixo no presídio, porque se largar para lá, aquilo pode acontecer, um problema muito sério na nossa cidade. E é só, senhor presidente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Vereador Rafael. Não? Fica à vontade. Alguém? Vereador Rafael.
Não, senhor presidente, me desculpe, até fugi um pouco, mas eu até ia comentar, mas era até indelicado que a comissão que chamou o prefeito fez essa reunião. Só que me interessa também, além de ser da minha área, essa questão da insalubridade, né, eu mexo com aposentadoria, aposentadoria especial, que faz o levantamento de atividades insalubres. Então, desde o mandato passado, eu venho fazendo requerimentos, cobrando, e estava numa indefinição justamente com a empresa. Não só o levantamento da insalubridade, mas um documento que é necessário para poder fazer, pleitear a aposentadoria junto ao INSS, para provar a exposição a agentes nocivos. Né? Então, isso eu conversei com o prefeito também, ele até me falou que tinha essa reunião, depois que nós fomos para Juiz de Fora, e realmente ele se comprometeu, conforme você falou aí, Diego, com vocês, que assim que restabelecer esse contrato com a Tramed, a empresa tem que fazer um levantamento em todos os setores de trabalho da prefeitura, em todos os cargos, né, para ver justamente qual enquadra, se é agente, o grau máximo, médio ou mínimo, qual tipo de agente, se é agente biológico, ruído, né, para fazer realmente esse levantamento e depois mandar um projeto de lei. Parece que até a empresa colabora com isso, mandar um projeto para a Câmara, regulamentando, unificando, porque hoje nós temos, são duas legislações, duas leis que tratam do mesmo assunto. Uma trata de forma, um valor fixo, né? Alguns não têm esse reajuste, e outros em percentuais. O correto é em percentuais, em grau máximo, médio e mínimo, e de acordo com o agente nocivo que está em exposição, né? Então, eu acho que chegando esse projeto, e no projeto vai prever também, vetando os outros dispositivos, né? Vai unificar isso e então vai regulamentar. Então, o prefeito me garantiu também, Diego, que é vontade dele resolver essa situação que vem de longa data, né? E vai ser importantíssimo. Muitos funcionários aqui não conseguem se aposentar direto no INSS, tem que entrar em justiça, ficar discutindo anos a fio, porque não tem a documentação adequada. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante. Parabéns à comissão, o Louro também levantou esse assunto, né? E, se Deus quiser, vai regulamentar isso.
Ainda aberto no assunto urgente. Vereador Joel.
É, voltando ao assunto da... Eu vou ser bem breve. Voltando ao assunto da polícia, da segurança. Quando eu pedi, eu fiz a indicação aqui para resolver as situações da onde não está iluminado e aonde especificamente eu fui, o morador da casa que foi assaltado, que lá tem poste, tem as luzes lá, mas não foi acesa ainda, não foi. O cara, a casa do cara que foi assaltado, ele é o Fernando, neto do Haroldo Mendes, o Fernando polícia que trabalha em Piquiri. Assaltaram a casa de um polícia, de um policial. Verdade. Entendeu? Ficaram sabendo que a esposa estava sozinha e assaltaram a casa do policial. Então, assim, é muito grave. O negócio é muito complicado. E sobre essa insalubridade, eu não sei se alguém colocou, eu não lembro se eu coloquei também, Rafael, eu queria te pedir, quando for fazer essa parte técnica de quem tem direito, quem não tem, olhar com carinho pro pessoal do cemitério lá, cara, porque lá o negócio precisa dar uma olhada bacana pro pessoal lá, porque eles trabalham de uma forma, tem que entrar dentro daqueles túmulos, tem uns túmulos antigos, você tem que entrar lá, é cheio de água, tem uns que não conseguem absorver a água, porque é muito fundo, então assim, tem que dar uma olhada legal lá também, na verdade para todo mundo, né? Não é só o cemitério, é para todo lugar que tem o direito, né? É só isso, senhor presidente, obrigado.
Ainda aberto assuntos urgentes. Vereadora Sônia.
Eu gostaria de deixar registrado a minha satisfação com relação à insalubridade. É questão de dignidade. Só isso. Obrigada.
Me permite uma parte?
Vereadora Denise.
Sobre o assunto da insalubridade. Até para não ficar para as pessoas uma noção errada do que se vai e o que se pode acontecer. O que que existe? Existe um Estatuto Servidor de 96, 94, onde se prevê... 93?
93, eu acho.
É da minha época, né? Pior que eu era vereadora, mas a memória às vezes falha, né? Existe um Estatuto que prevê insalubridade, seu sistema de percentual. Em 2001, foi feita outra lei definindo por valores e, neste período, foi feito um decreto regulamentando, dizendo quais as funções que teriam direito à insalubridade. Então, o que que nós temos hoje? E, na realidade, quando a gente vai olhar a folha de pagamento, a gente vê diversos valores diferentes. Então, é uma história antiga, embora a gente tenha que respeitar, porque direito, a lei não pode retroagir para prejudicar direito adquirido. Né? Então, aqueles que têm o direito adquirido, a lei não vai poder retroagir para prejudicá-los. Então, nós temos hoje um quadro de servidores com X de insalubridade, outros com outro X de insalubridade. A saúde, por exemplo, não existe previsto na lei a insalubridade, embora a gente saiba que a legislação é federal. Então, só para as pessoas terem ideia, que não é só questão de aumento do valor da insalubridade, é de solução de quem tem direito, de que forma que vai ser dado esse direito, e a empresa, que é um processo licitatório, que vai definir, né, o Diego e o Joel, que estiveram hoje na reunião, não pude estar presente, muito obrigado, meus colegas. Tá? E aí é que vai definir. Eu lembro, na época, os calceteiros, né, queriam a insalubridade. A empresa definiu que os calceteiros não tinham direito de insalubridade, porque a areia que eles utilizam para recolocação do paralelepípedo, é uma areia nova, é uma areia limpa, eles não mexem com esgoto, eles só vão lá recolocar o paralelepípedo, a pedra. Quando eles vão colocar, é uma areia limpa, é uma areia nova, eles não têm contato com nenhuma parte. Então, assim, só para vocês terem a noção, para não ficar parecendo as pessoas, não, vai aumentar a insalubridade, tomara que dê certo para aumentar, mas é para arrumar esta situação, né, que tá, a gente olha a folha, ninguém sabe por que esse ganha isso, por que aquele ganha aquilo, entendeu? Então, para tentar arrumar isto, viu, senhor presidente? Só para esclarecer aqui os meus colegas de comissão que estão cuidando disso.
Obrigado, vereadora. Ainda aberto? Vou passar para alguns informes para os senhores. Primeiro, é um pedido da presidência, é um pedido mesmo com relação às reuniões, para que os vereadores procurassem fazer suas indicações, requerimentos e moções até às 18 horas. Hoje não foi o caso, mas tem dado muita confusão, às vezes atrasa um pouco a pauta, porque está deixando para cima da hora para redigir, né? Então, quem puder, se os vereadores puderem fazer a gentileza, pode fazer até durante a semana, gente. Eu vou dar até uma dica para os senhores de um costume que eu adotei agora. O Guilherme, que é o nosso, né, o secretário legislativo, que está aí para auxiliá-los, ele tem o WhatsApp. Então, assim, lembrou da coisa, passa o WhatsApp para ele na hora, onde você estiver. Você diz, Guilherme, faz isso assim para mim, que ele já deixa pronto. Porque muitas das vezes a gente deixa para chegar e tentar fazer tudo na hora ali, e as coisas se atropelam um pouco. É um pedido que eu faço a vossas excelências. Comunicar aos senhores que na próxima quinta-feira, dia 30, às 14h30, haverá uma reunião com os representantes da CEMIG aqui na casa. Foi um pedido do vereador Tiago. Semana passada eu liguei para o Edson, que é o nosso responsável da região, e cobrei dele porque eles estavam demorando demais a marcar. Então, ele marcou para essa semana, dia 30, às 14h30, aqui na Câmara. Informar o vereador Rafael e solicitar à Secretaria Executiva que reencaminhe o seu projeto, seu anteprojeto de lei, Rafael, porque às vezes o Executivo nem tem acesso a ele, não está em mãos, eu não sei como é que ficou essa questão de arquivo lá embaixo, eu vou pedir para reencaminhar. Gostaria de sugerir a Comissão de Participação Popular, que agora aqui de cabeça não sei quem são os membros, que levantassem de novo aquela questão que a gente discutiu aqui no final do ano passado, a respeito daquela lei que foi pedido até do Conselho da Comunidade ou do Conselho de Segurança Pública, foi do CONSEP, né? Que foi a respeito da questão de instalação, obrigação de instalação de câmeras no comércio, que fica aberta após as 22 horas. A gente acabou votando e rejeitando, eu mesmo votei contra, autor do projeto, porque achava que precisava de um estudo mais bem feito sobre isso. Aí, aproveitando o ensejo, gostaria de pedir, e vou encaminhar esse pedido por escrito à comissão, para que às vezes retome essa discussão. Vou mandar também um ofício pela mesa ao comandante da Polícia Militar do município solicitando uma reunião conosco, para a gente começar a discutir essa situação também. A gente fez, Rafael, acho que foi em 2010 ou 2011, a gente fez uma reunião grande aqui, trouxemos até representantes do Estado para discutir. Naquela época surtiu um pequeno efeito. Acho que aumentaram o efetivo um pouco em dois ou três homens, duas viaturas chegaram para a região, que aí não é para Bicas, foi para a região, chegaram duas Rangers na época. Então acho que vale a pena, de repente, pensar em fazer um novo encontro desse, trazer eles aqui, melhor do que ir lá. Mandar que eles mandem um representante deles aqui para a gente discutir isso aqui, inclusive acionando a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa para que compareçam aqui na Câmara. Quero parabenizar e agradecer a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça a respeito do estudo que estão fazendo da situação da insalubridade. Adotamos dessa vez um procedimento diferente da Comissão assumir esse papel de olhar isso. Denise, com todo respeito a tudo que ela disse ali, com as palavras mais polidas, mas eu vou dizer para os senhores que é o seguinte, insalubridade eu cheguei à conclusão que é o samba do crioulo doido. Tem um servidor, para vocês terem noção, que eu não vou citar nome, mas um servidor que recebe R$ 373 de insalubridade, um só. Os outros recebem R$ 125, e os outros que eu falo assim, motoristas da saúde recebem R$ 125, e os outros que mexem com esgoto, limpam, córrego, etc, etc, recebem ou R$ 60 ou R$ 50 nessa faixa. Ou seja, é um samba do crioulo doido que eu acho que a administração realmente tem que se debruçar em cima disso para resolver esse problema. Informar ao vereador Rafael, vereador, que não fiquei muito satisfeito com as explicações que Vossa Excelência trouxe. Acho que a gente tem que repensar essa situação, porque o prefeito falou, pelo que você me disse, eu entendi, se eu estiver equivocado, você me explique, que havia licitações e havia material sobrando. Assim como o senhor, eu fui colher informações. Segundo informações das pessoas que representavam o governo passado na transição, não existia material no almoxarifado. O material era sempre comprado de acordo com o que seria usar. Tanto que, segundo o Antônio, que participou da transição, ele enviou um documento, que eu vou solicitar essa semana, via ofício, que todos os anos ele entregava na Secretaria de Fazenda, dizendo que não havia material em estoque. Todo o material era comprado à medida da necessidade, segundo ele me informou. Então, esse pedido eu vou fazer. Continua a dúvida a respeito de como que se usou, que material foi esse que foi usado para fazer aqueles 32 pilares na creche. Com relação à outra questão que você nem citou, acho que não citou, com relação à contratação da Volpe, que é a empresa que cuida, vai cuidar dos convênios do município esse ano. Na licitação, realmente, sexta-feira passada, a vencedora foi a Volpe. O prefeito já tinha nomeado eles lá em janeiro para representar o município. Coincidentemente, que eu acho muita coincidência, né? Eles ganharam a licitação na semana passada no valor de R$72 mil.
Vão receber uma parte?
Sim, claro. Vão receber R$8 mil por mês para fazer o serviço, né, dos convênios, claro.
Vossa Excelência, permite a parte. Por que que foi chamada a Volpe? A Volpe trabalhou para a administração passada. Ela era a que mexia com os convênios do governo anterior. E, evidente, ela, para a gente ter uma noção, porque até hoje ainda tem coisa perdida ainda em relação a convênios. E esse fato dela ir na Caixa, o senhor ter aquele ofício, nada impede, ela não recebeu nada, isso eu não vejo problema. Não sei onde que Vossa Excelência tirou tanto problema nisso. Não vejo problema nenhum. Até porque ela não recebeu nada, isso não tem nada de mais. Até ela trabalhou com a administração passada. Então, ela tem uma noção de que pé que está o convênio das UBSs, que a gente não consegue entender. Acabou, não acabou, começou, ainda tem dinheiro. Então, ela tem uma noção desse período, junto a, principalmente aqueles que são referentes à Caixa. Ela tem experiência, ela tem engenheiro, e Vossas Excelências usaram ela também, a administração, Vossa Excelência, não que Vossa Excelência não era vereador, não era executivo, Vossa Excelência era do legislativo. Mas, e não vejo problema nenhum, porque, primeiro, ela não recebeu. Segundo, ela tem acesso à Caixa, e a gente tem que ser inteligente. Tem que ver aquilo que a gente consegue chegar para conseguir o recurso para o município. Ela tinha acesso para a gente saber que pé que está a situação. Por exemplo, convênio do bairro Santana. Tem 50 mil anos que é convênio, vai para frente, vai para trás, ninguém resolve, não decide. Então tem uma série de situações que precisam ser resolvidas. Não vejo problema nenhum, tanto é que nem me preocupei. Não vejo problema nenhum. O ofício, eu já lidei com convênios 4 anos na administração passada em Guarará. Isso é padrão, isso é normal. Você pedir alguém que tenha conhecimento para você chegar lá na Caixa, para você entender o que está acontecendo. Desde que ela não receba, não vejo problema nenhum.
Não, também não vejo problema nenhum. Eu acho incrível a coincidência.
Ah, coincidência. Vossa Excelência vai ver muito da administração passada em muitas coincidências.
A vida é cheia de coincidências, né, vereador?
Vossa Excelência não percebeu nenhuma.
É, muita coincidência. E mais, vou passar as mãos do líder do governo, mais uma denúncia que chegou aqui, senhor líder. A respeito do servidor, do qual eu não vou citar o nome, que recebeu no mês de janeiro 30 horas extras, pagamento integral, inclusive. Só que a pessoa que me entregou essa foto, que está aqui, disse que ele trabalhou durante 15 dias numa residência em Guarará, fazendo um muro lá. Gostaria que o senhor procurasse saber, na Secretaria de Obras, se procede, né? Porque a pessoa falou que, inclusive, vem aqui se o senhor quiser e testemunha, que foi ele mesmo que fez a foto. Durante 15 dias, um servidor público trabalhando no município, vou deixar com Vossa Excelência, eu tenho cópia. Trabalhando numa. Não, pode ficar para Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe das informações, não vou encaminhar oficialmente, não. Depois eu acho que a mesa vai reunir para discutir essas questões que foram colocadas aqui, inclusive essa, das coincidências que acontecem. E a mesa vai decidir qual caminho irá adotar, se irá adotar algum. Bom, feitas essas colocações, quero passar agora a segunda parte e vou pedir para isso, para que nosso secretário faça a conferência dos senhores vereadores. Antes de eu entrar na ordem do dia, só um instante. Eu estou vendo que o vereador João passou aqui, que alguns comerciantes da parte alta estão presentes aqui, pessoas que moram lá. Eu não sei se alguém vai querer usar a tribuna, porque não tem ninguém inscrito. O vereador Joel pediu para que eu questionasse se alguém quer usar, em nome de vocês, para falar sobre o assunto que eles trouxeram aqui, antes da gente entrar na ordem do dia, porque isso vai poder ser discutido, inclusive, na hora de discutir a indicação do vereador Joel. Mas se alguém quiser usar a tribuna, fica à vontade. Na tribuna, por favor. Só para gravar, por favor.
Boa noite,
desculpa,
a todos.
Desculpa, né, só para formalidade. Se os vereadores permitirem, obviamente. Fica à vontade.
Boa noite a todos. Há anos, o todo polêmico lá da parte alta é o meu caminhão. Há anos também, eu venho pedindo, na rua Álvaro Gia, um espaço grande que tem lá, uma placa não para o meu caminhão, e para dois ou mais caminhão que tem espaço lá. Essa placa sempre me foi negada. Portanto, o local que eu tenho para parar o meu caminhão é na Santa Teresa. Aí agora, com a proibição geral, o meu caminhão vai atrapalhar o comércio da parte baixa também, porque eu não tenho lugar para parar lá, não posso pagar um aluguel, vou trazer ele para a parte baixa. Se vocês conseguirem essa placa para mim lá, com certeza o meu caminhão não vai atrapalhar mais a Santa Teresa ali.
Placa D?
Ali...
Mas placa D quê?
A placa exclusiva para caminhão, não para o meu. Porque se eu chegar lá e tiver caminhão no local, automaticamente eu vou procurar um outro local porque eu fui atendido. É na Álvaro Dias, tem dois locais ali. Tem ali perto de onde era o lavador do Fernando e tem ali perto da casa da Deise ali. Que são os dois locais com espaço que tem ali. Obrigado.
Ok. Era só esse assunto? Eu acho que não, né? Só isso? Por favor. Só para a gente poder gravar?
É a respeito que eles colocaram placas lá agora que não pode estacionar. Na, acho que é lá de baixo, né, da padaria, até lá em cima. E isso dificulta para a gente, que é comerciante, né? Porque muita gente que vem daqui de baixo para o carro em frente para ir comprar. Fica de 10, 15, 20 minutos, fica na loja. Então, como é que eles vão parar? Aqui embaixo tem aqui... Tem lá embaixo, na praça, lá em cima não tem. Outra opção, entendeu? Então, acaba que a gente pode ficar sem vender, o comércio diminuir as vendas por causa disso.
Ok. Vereador Rafael.
Não, porque também hoje conversando com o prefeito, ele me falou sobre o assunto, eu não estava nem sabendo. Colocou essa proibição hoje.
Foi, acho que foi sexta.
Então, ele me relatou que alguns, ou um dos comerciantes lá de cima, o procurou, né, em nome dos comerciantes e discutiram a respeito da proibição. E que teriam, em conversas, né, achado uma solução que seria a permissão por um tempo determinado. Sei lá, 15 minutos, 20 minutos.
Isso foi o que ele sugeriu, né? Então a gente tem que discutir com todo mundo o que seria melhor, porque ficar sem estacionar nenhum carro, da onde que. Acho que é de baixo. Onde que é, vocês sabem? Depois de Fogueiras, até lá em cima. Fica muito difícil pra gente. Porque muita gente vem daqui de baixo, vem de Guarará. Aí quer parar o carro. Aqui tem opção, para aqui, para lá embaixo. E lá em cima, vai parar onde? Por tirar couro, é tudo estrada pequena, né? As ruas são pequenas. Não tem opção. E acaba que com o tempo isso vai atrapalhar a gente.
Só continuando, eu entendo a reivindicação de todos os comerciantes. Não estou falando a gente. Bicas tem dois problemas a encarar, né? Que é a questão dos comerciantes e realmente o transtorno que existe.
O trânsito,
então isso a gente não tem como negar, né? É tentar aliar. Né, tentar resolver sem atrapalhar, né, então eu acho que o diálogo é a melhor solução entre vocês se organizarem, discutirem, até a Câmara pode ajudar, nessa intermediação, né, tentar achar uma solução pacífica, porque é a cargo da administração, não tem nem, se fosse o caso, de colocar placas e nem questionar, né? Eu vejo que o melhor é o diálogo, tentar chegar numa solução, igual o Ney trouxe aqui uma opção, né? Que ele entende também que o caminhão traz um problema, mas também nós temos que ver a situação dele. Ele mora ali, como é que vai fazer, né?
Então, Rafael, da outra vez que aconteceu isso, acho que foi há uns 2 anos atrás... que teve, a gente foi avisado, foi entregue as cartinhas, avisando
exatamente
o dia que ia colocar as placas, entendeu? Dessa vez, não. A gente chegou lá, do nada, já estava placa pela rua toda e ninguém foi avisado. Nenhum comerciante foi avisado.
Eu acho que a parte, só terminando, O que eu posso falar por mim, e os vereadores podem falar depois, Joel, nós podemos participar, o vereador Joel está até trazendo essa indicação aqui, essa reivindicação de vocês, mas nós podemos intermediar esse diálogo, tentar chegar, porque é um poder discricionário da administração sobre colocar as placas, sobre o trânsito, né?
Eu acho que mas, nem carga e descarga eles deixaram.
Eu acho que tem que ser conversado. O que o prefeito me disse é que um comerciante falou em nome de todos,
ele foi nas lojas
que seria
hoje
uma opção
pegou,
colocar, deixar, continuar proibindo, mas com uma data, um prazo de permissão, 15, 20 minutos, que era para a pessoa justamente frequentar a loja ou estabelecimento. Também, já aproveitar, estou vendo Magela aqui, não sei, outros comerciantes, já discutir aqui na parte baixa também, né? Porque não é justo o que for tratado em cima, porque
mas
os comerciantes...
Mas aqui já deu certo, aqui, porque a gente tem estacionamento aqui do lado e tem na praça,
sim,
entendeu? Mas lá em cima, alguma parte tem que ficar, senão vai dificultar, tá, entendeu? Okay. Obrigado.
Com a palavra, vereador Joel. Obrigado. Joel.
É um assunto...
Você quer falar depois dele, Joel? Ou...
Não, não posso.
Tá. Você vai falar em nome da Associação Comercial, Estevam? Por favor.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, meus caros vereadores. Fico muito satisfeito de estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Fiquei até muito satisfeito que eu estou vendo que os assuntos foram todos assuntos de pautas muito bons, né, para ser tratado numa Câmara para o bem do município, para o bem dos funcionários. Eu também fui funcionário público. E essa lei, ela existe desde a minha época, essa de salubridade. E é um absurdo não ter mexido nisso até hoje. Eu acho que até uma coisa que os vereadores aí, Rafael, Louro, né, Sônia, que já passaram aqui na Câmara, vamos brigar para isso aí, para isso corrigir o mais rápido possível, que é um absurdo. Eu quero só fazer um adendo aqui. Eu hoje fui surpreendido. Eu hoje, como todo mundo está sabendo, eu sou provedor do hospital, hoje eu estou o dia inteiro por conta do hospital em Juiz Fora. Primeiro eu tive uma reunião, né? Até o Ramon estava me acompanhando também, o nosso advogado do hospital, com o promotor de justiça da saúde, de manhã, e na parte da tarde nós tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde lá em Juiz Fora também, o dia inteiro, saímos de lá agora mesmo. E quando eu estava chegando em Bicas, o meu vice de tudo, que ele é vice-provedor, vice-presidente também da associação, ele me ligou e preocupado com essa situação do estacionamento lá em cima. E eu, pelo que eu estou vendo, e eu não tive conhecimento assim, dos detalhes, mas eu estou achando que foi assim, uma atitude precipitada de alguém da prefeitura, porque eu, na mesma hora, tomei a mesma atitude, comecei a ligar. E uma das pessoas que eu liguei, que eu entendo que esse assunto é de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E eu liguei para o secretário, ele falou, não tenho conhecimento, não sei quem deu ordem, e eu acho até que é uma coisa muito séria que eles deveriam ter tratado comigo. Então, foi o que eu apurei, assim, de imediato. E, pelo que eu estou vendo... Foi uma atitude que se tomou sem ter nenhum contato com nenhum empresário. Um único empresário toma a decisão com a prefeitura. E, pelo que eu fiquei sabendo, quem tomou essa atitude foi a Secretaria de Obras. E eu acho que a Secretaria de Obras deveria ter tratado isso com a Secretaria de Desenvolvimento, até convidado os empresários para conversar sobre o assunto. Porque eu acho que a balança tem que ser justa. Por que que num lugar pode, outro não pode, né? Então, quer dizer, temos que ver o que é melhor para isso tudo. O trânsito está uma loucura, mas é em função, principalmente, da quantidade de veículos hoje. Qualquer lugar que você vai, está hoje tudo engarrafado, está complicado. Mas temos que estudar esse problema. Então, eu queria, assim, em nome da associação, pedir à Câmara de Vereadores, né, ao senhor presidente, se havia possibilidade da gente convocar uma audiência pública ou mesmo uma reunião, entendeu? Para discutir esse assunto das competências e principalmente dos prejuízos. Porque hoje o comércio, né, já está difícil. Todos aqui têm alguns comerciantes, né? Sabe que hoje está difícil. Então é muito sério isso, você cortar o direito do corpo. Porque ali, é o que ela falou, é uma coisa muito certa. Eu, por exemplo, como eu mexo muito, tenho muitas máquinas, muitas coisas de informática, eu vou muito no Infobicas. E tem hora que não consigo encostar ali. Eu tenho que parar ou no morro do Matheus ali, né, coronel, aquele do doutor Matheus, né? Ou se não, vou lá na Álvaro Dias, largo, vem com o computador na mão para ir lá na Infobicas. Porque as condições ali é complicada se eu tiver que fazer esse tipo de trânsito desse jeito. E muitas vezes você pode parar por 15, 20 minutos, eu acho que não vai prejudicar trânsito nenhum. O que o pessoal precisa é de mais calma no trânsito. O trânsito hoje está muito corrido. O que nós estamos falando é um assunto muito sério, é essa questão de policiamento. E isso tudo é uma função que a gente precisa discutir mais detalhadamente. Tá? Eu queria aproveitar, meu presidente, o ensejo para dizer a vocês o seguinte: eu fiquei muito satisfeito de ver vocês tratar do assunto de segurança, de câmeras e tal. Só que nós já agendamos para quarta-feira agora, por isso que eu vim aqui hoje, fazer um convite para vocês participarem dessa reunião. Quarta-feira, às 16h, nós vamos estar reunindo, nós estamos convocando a polícia e toda a parte empresarial, principalmente aqueles que foram prejudicados com essa questão de segurança, que está sério na nossa cidade. É o que alguém falou aqui, eu nem me recordo, que a coisa foi o Diego, né? Está crescendo, Goreamento está igual São João. São João hoje já tem uma força-tarefa trabalhando dentro de São João no Ponceno. Eles conseguiram essa força-tarefa. É uma, como é que fala assim, uma atitude política, porque ela tem que ir lá e cobrar do governo, que o governo tem como criar uma força-tarefa aqui em Bicas, e eu acho que isso é muito sério, porque, por enquanto, vocês veem, os assaltos, graças a Deus, não deixou nenhuma vítima, mas já está partindo para isso, que as agressões estão sendo com armas, estão sendo agressivas. Eu não sei se vocês tiveram com as pessoas que tiveram igual lá do Magela, da Camorra, que a gente conseguiu. As pessoas estão num estado de pânico, que é sério. A moça, né, a esposa lá do menino que foi assaltada, a casa dele, está num pânico total, é loucura. Você imagina uma pessoa ser com uma criança de dias, já estava debilitada emocionalmente, ainda ser ainda agredida por um malandro, né? Infelizmente, é muito sério. Isso não é só Bicas, é o país inteiro, é toda a região. Mar de Espanha também está entrando, eu fiquei sabendo, através do serviço de segurança de lá. Eles estão solicitando essa força-tarefa também para Mar de Espanha, porque já começou aquela agressividade que você estava citando aí lá em São João, que em São João, no Ponceno, passou a morrer uma pessoa por semana. Aí eles, por isso que eles tomaram atitude. Então, quer dizer, antes que a gente aconteça isso em Bicas, acho sério, vamos tomar essa atitude. Quanto à Câmara, Denise, eu acho a Câmara fundamental na cidade, porque através da Câmara a gente conseguiu descobrir muitos roubos. Inclusive, os roubos dele lá foram identificados por Câmara. Entendeu? Porque é onde... Porque na hora que acontece, gente, é só quem passou por esse problema que vai ver como é sério. Quando o ladrão chega, te rouba, você sai correndo. Entendeu? Você perde a noção de tomar qualquer atitude. E o que aconteceu é isso. Então, eu quero parabenizar vocês por estar preocupado com isso e, ao mesmo tempo, convidá-los para estar junto com a gente lá. Eu vou convidar, a gente vai convidar...
Vai ser onde, Teu?
Lá na Associação Comercial mesmo. Para estar discutindo esse assunto, que é um assunto muito sério. E E Bicas, a gente precisa muito, mas muito mesmo, dessas, pelo menos dessas duas câmaras que vão policiar, tanto que sai quanto que entra. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, semana passada Bicas fez uma busca aí e apreendeu um veículo roubado. Estava aqui dentro de Bicas. Então, quer dizer, não é só esse. Existem inúmeros que estão rodando aí e a gente não está nem sabendo. Tá? Quero agradecer aí a oportunidade, dizer que eu, infelizmente, toda vez que eu venho aqui, peco, porque eu tinha que ter escrito lá e não me inscrevi. Me peço desculpa mais uma vez e parabenizo a todos.
Obrigado. Senhor presidente, só para esclarecer a minha fala, porque eu só quis dizer essa questão da câmera, gente. Não é que sou contra a câmera, não. Eu acho que ela é importantíssima, mas é porque nem todo mundo pode ter câmera. Então, às vezes eu falo assim, porque... eu entendo, tudo bem, porque o que a gente sabe, nem todo mundo pode ter câmera em casa, né? Ou em casa, ou no seu comércio, tem comércio que tem. Então, eu acho que a polícia é importante, num momento, para dar uma segurada nisso, vem exposição agora, vai começar as exposições na região, agora dia 27 de abril começa de Maripá, depois vem de São João, aí vai começar Senador Cortes, Bicas... Então, eu acho que está na hora da gente mostrar alguma coisa em relação a isso, viu? Eu não sou contra a câmera, não, viu? Eu só tenho essa questão, porque nem todo mundo pode, tá?
Eu vou só explicar para todos, né, porque o tempo do Tribunal Livre são 20 minutos, dividido por no máximo duas pessoas, tá? Mas como é um assunto, né, delicado, ao mais algum dos senhores, empresários que estão aí, querem usar a palavra, Vou conceder a mais um, tá? Para a gente poder encerrar a discussão aqui com os vereadores e poder entrar na ordem do dia. Magela, por favor.
Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal. Pelo que eu vi, o pessoal lá da parte alta dos comerciantes, estava tudo muito bem. Não tinha que mudar nada, não. Até que chegou num consenso, e eu não sei que critérios foram adotados para proibir, sem conversar com ninguém, né? Sem falar, porque senão, onde que o Ney vai parar o caminhão? Vai parar em frente ao mercado da Dona Sônia lá? Vai atrapalhar o comércio dela. Os carros ali da parte alta ali do... Estavam tendo, tipo, baias, né, que eles estavam falando. Vagas de 20 metros, estacionavam 20 metros livre. Quer dizer, se o carro vinha, ele podia contornar ali. Quer dizer, estava bem resolvida a situação. Eu acho que eu pediria que voltasse o que era, que eu acho que todo mundo ficaria satisfeito, né? Dá para todo mundo estacionar, dá para ir fazendo o remanejamento ali dos carros, né? Um deixa um passar, o outro voltar. É só isso mesmo.
Obrigado, Major. Só um instante, vereadora Sônia. Tem uma lista de inscrições aqui. Primeiro, vereador Joel, com a palavra.
É um assunto muito complexo, mas eu concordo em 90% no que foi falado aqui e... Tem coisas que acontecem sem conversar. Quando você não conversa, você já começa errado. Quando você não conversa, você já começa errado. Então, eu tive hoje na reunião, porque eu sou o presidente da comissão, de uma comissão, estava conversando com a Nora e depois da comissão, eu conversei esse assunto com ele. E ele disse o seguinte, não sei se ele conversou com o Rafael depois... O Rafael disse ali, mas ele disse comigo, para mim, o seguinte, vocês lá resolvem, se vocês resolverem tirar as placas, amanhã eu tiro. Eu não acho correto isso, não. Eu acho que a gente tem que conversar, porque foi colocada as placas lá, e não pode cair no colo da gente, a gente chegar lá e tirar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu morei no Rio 15 anos. Eu saía do meu trabalho 17 horas, chegava 21 em casa. Existe a dificuldade lá de trânsito? Existe. Na hora de pico, a gente entende que existe. É fato. Agora, é fato também, questão de 2, 3 minutos, 5, acaba, passa, vai embora. Agora, muitas das coisas que acontecem também, é o próprio motorista que é mal educado, entra na frente do outro, entala o negócio, não funciona. A gente entende dos dois lados, que tem o problema, mas a gente tem que resolver da melhor maneira. E a gente está aqui para isso. Eu creio que os nobres colegas vão estar sempre prezando o melhor da população, o melhor dos comerciantes. Que aquele rapaz do Salgado também, que conversou comigo, Gustavo da Casa de Carne, conversou comigo também, ele falou assim, o pessoal de Juiz de Fora
para que come e vai embora. Eu não tenho como. Onde que eles vão parar agora? Entendeu? Então a gente entende todos os lados, entende também a situação que o prefeito fez, foi lá, colocou as placas, sem conversar. Eu não acho legal, mas colocou a placa, então vamos sentar agora, vamos conversar, vamos ver o que a gente resolve, que seja o melhor para os comerciantes, por Bicas, entendeu? É isso que é a minha opinião, tá bom, senhor presidente? Boa noite, obrigado.
Vereador Thiago.
A grande questão foi a seguinte: no sábado, que eles colocaram as placas lá de manhã, deixaram elas deitadas, eu recebi alguns telefonemas de alguns comerciantes lá de cima, e na hora do almoço eu dei uma passada para ver o que estava acontecendo. E realmente as placas estavam colocadas lá, todas proibidas de estacionar, não tinha aquela definição início, fim, nada, só o Ezinho cortadinho lá, proibido de estacionar, né? Então, assim, na hora eu peguei o telefone e eu liguei para o Fernando, secretário de obras, porque falou, não, o Noé que está colocando, mas o Fernando está ciente, tal, não sei o que, peguei o telefone e consegui falar com o Fernando. Pois, Fernando, colocaram umas placas aqui e falaram que elas já vão ser colocadas agora no período da tarde. A gente podia rever essa situação, porque está todo mundo ligando. E assim, não foi informado, ninguém, os comerciantes não estão sabendo, está todo mundo aqui sem saber o que está acontecendo, só estão vendo as placas aí, acho que nem assim, a consideração de falar, gente, isso aqui a gente está colocando, tal, mas depois a gente vai conversar. Enfim, colocaram e o que o Fernando falou para mim, que foi uma ordem do prefeito, tá? Que não partiu dele, que foi uma ordem do prefeito, que o prefeito tinha conversado com o tenente, alguém da polícia, e tinha sido orientado sobre o trânsito, essas coisas. A minha opinião, eu até passei para alguns comerciantes que eu conversei lá, e até para alguns na Câmara hoje aqui, quando a gente estava conversando, é o seguinte: alguma coisa tem que ser feita no trânsito, sim. Eu acho que ainda mais aquele horário ali de 4h30 às 6h, que o pessoal sai para estudar, tem a quantidade de ônibus que leva os estudantes, pessoal saindo do trabalho, pessoal saindo da escola aqui, realmente fica uma coisa muito... Só que assim, vamos fazer coisa com estudo, vamos fazer as audiências, como o Estevão citou, como até a gente, vamos conversar, vamos chamar os comerciantes para participar, o que pode ser feito para melhorar, porque assim, ele vai melhorar o trânsito lá um pouco, e ele não pensou nos comerciantes, ele não pensou no pessoal que trabalha, de repente vai diminuir as vendas, vai ter que mandar o funcionário embora, igual tem locais lá que tem 5, 6 funcionários. Então, assim, eu acho que faltou uma comunicação, como muitos já disseram aí, faltou uma consideração para os comerciantes. Então, eu acho que a gente podia marcar isso aí, né, Loura? Se foi realmente saber essa história, Rafael, se foi o secretário de obras, se foi o prefeito que colocou. Hoje eu vi lá o Noé, estava colocando as placas lá. Assim, a gente saber e convocar os comerciantes para a gente tentar um equilíbrio nisso aí, no trânsito, no comércio, para que todo mundo saia satisfeito aí. Tá? Obrigado.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de parabenizar o Estevão, presidente, né, da CE, parabenizar a todos os comerciantes da parte alta aqui presentes, dizer que faço as minhas palavras as do Thiago e dos vereadores aqui presentes e dizer que uma coisa tem que acontecer. Não podemos prejudicar o comércio de Bicas. Então, eu peço ao líder de governo, Rafael, que converse com o nosso prefeito, que tome uma atitude, né? Eu sei que o trânsito é difícil, mas nós temos que preservar e dar apoio ao comércio, porque dele muitas pessoas sobrevivem. sou cliente de vários, aqui quase todos, da parte alta, faço minhas compras em Bicas, temos comércio, sabemos o quanto é difícil suportar um comércio, pagar o empregado corretamente, dignamente, precisamos do cliente. Então, eu acho que realmente precisa de um diálogo e de uma mudança e que eles não sejam prejudicados. Essa é a minha opinião e estou com vocês.
Obrigado, vereador Sônia. Vereador Diego.
Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, comerciantes, que estão nos trazendo o problema do trânsito lá em cima. Todos nós sabemos que o comércio hoje alimenta praticamente 80% da economia de Bicas. Então, cabe, se for o prefeito, o que o Thiago falou, se foi o secretário de obras, não importa quem mandou fazer. O que importa é o que seja feito para que a situação se resolva. Nem, eu não acho que aquele problema lá em cima seja o seu caminhão. Você paga imposto, você paga IPVA igual todo mundo. Então, onde para um carro, você pode parar seu carro perfeitamente. E ninguém pode reclamar. Eu sugiro a vocês que vocês se reúnam para poder, uma sugestão, o que pode ser feito, que encaminhe até a gente para que a gente marque uma reunião com o prefeito que explore a situação que vocês estão pedindo. Para que, senão, por exemplo, a gente combina uma audiência pública com o prefeito. Eu vou falar isso, Rafael vai falar aquilo outro, o vereador Louro vai falar mais uma outra coisa, e a gente não entra num consenso. Então, se vocês sentarem, se auto... vamos fazer um projeto. Isso aqui vai ser assim. Todos estão de acordo? Trago até a gente, nós vamos conversar com o prefeito, daí a gente já marca uma audiência, já com a coisa mais concreta. Não deixa as coisas... assim, as escuras, aos altos. Vocês me entendem? Que eu ia falar outra coisa também? Uma sugestão que eu dou. O trânsito, na época que estava igual tinha aquelas baias grandes, onde que uma parte era proibido estacionar, a outra era de livre parada. Aquilo estava funcionando de acordo. Mas eu sugiro que faça uma coisa. Ali em cima, o problema é momentâneo. O problema começa a crescer a partir das 16 horas e vai até umas 18h10 por aí. Eu sugiro que coloque, pode estacionar à vontade, mas desde que nesses horários que são de pico, seja proibido. Essa é uma opinião minha. Mas aí é que eu volto a falar. Vocês sentam, entram no consenso e tragam até nós. Que... vocês podem ter certeza que a Câmara aqui é o braço de vocês, junto com o Executivo. Tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Algum outro vereador quer se manifestar? Bem, eu vou dar uma opinião a respeito, senhores, e vou até fazer uma sugestão, vereador Joel, se todos concordarem, obviamente. Como o prefeito disse a você na reunião da Comissão de Finanças que a decisão estaria conosco, faça sugestão para que você altere essa indicação sua, pedindo para que imediatamente, amanhã, volte atrás e retorne ao que estava e que vocês assumam um compromisso conosco de que nós vamos reunir e discutir essa situação. Para ver se exatamente do jeito que está bom, o que a gente pode alterar, o Diego fez uma sugestão aqui, né? E aí a gente sentar todo mundo e conseguir discutir esse assunto para ver se alguma coisa pode ser alterada e modificar essa situação. É a sugestão que eu faço, se os demais colegas e o Joel, obviamente, concordar. Os vereadores concordam? Concorda?
Vai fazer
alterar indicação? A indicação dele. Tá. Ele fez uma indicação pedindo para que se criasse...
Hoje vai dar tempo amanhã? Você vai descer já amanhã de manhã, já retirar as placas? Não, pelo menos vamos...
Tem que... Formalmente aqui, a gente está discutindo o assunto.
Imediatamente amanhã retirar a placa.
Porque a indicação, vereadora...
Se de manhã não retirou, indicação... já começa a cobrar porque não retirou as placas.
A indicação não é votada. Então, eu vou pedir que altere, a Vanessa altere.
Sim, mas pelo
e amanhã
menos
a gente encaminha. Logicamente, a gente tem que dar um tempo, gente, porque isso vai ser encaminhado amanhã ao prefeito. Pode ser que até depois de amanhã...
Coloque aqui imediatamente, isso. Aí chega amanhã de manhã, não retirou a placa,
isso.
Falou ontem na Câmara que ia retirar imediatamente. Não é assim, tem que descer o documento.
Sim.
A menina vai descer depois do meio-dia para o pessoal mandar lá para o almoxarifado.
Não, mas só eu acho, vereadora, aí vamos lá, com todo respeito, o vereador líder do governo está ali sentado.
Mas eu não sei
tem
se
acesso direto ao prefeito.
Não, não.
Uma ligação, não, o vereador resolve o problema.
Se você pedir a ele para ligar, para fazer isso, é diferente. Vossa Excelência não falou isso.
Estou solicitando.
Vossa Excelência falou que vai fazer uma indicação para retirar imediatamente.
Sim.
É diferente. Vossa Excelência fala, senhor líder, Vossa Excelência pode amanhã ligar hoje? Eu ligo.
Sim.
Quer que eu ligo hoje à noite para o prefeito? Ele liga.
Sim.
Mas não é isso que Vossa Excelência combinou. Então, o que Vossa Excelência combinar, tudo bem. Tá certo?
Sem problema, vereadora.
Só para esclarecer,
só queremos
porque senão
a solução
amanhã
do problema.
De manhã não tirou a placa, falaram, ah, mas ontem na Câmara votou que ia tirar a placa.
Só queremos a solução, vereadora.
A solução nós queremos também.
O telefonema, vereador.
Eu até não entendo por que colocou, porque todo mundo reclama ali da parte alta. Eu não sou motorista, gente, eu ando a pé. Então, eu sou pedestre, eu ainda não aprendi a dirigir e não tenho carro. Mas eu ainda vou aprender, eu acho que o Diego está tentando me ensinar, disse que vai me ensinar. Mas o que acontece? Uma pessoa que anda a pé, todo mundo sabe que eu ando a vida toda a pé. Então eu vejo o pessoal reclamando muito que é motorista, nossa, lá em cima é horrível, lá em cima é horrível. Estou só falando o que eu escuto, viu, gente? Eu sou muito clara nisso. Eu não estou para falar aqui contra vocês, não. Eu falo o que eu escuto das pessoas motoristas, motorista de ônibus, motorista que leva criança para a escola, de vez em quando eu escuto reclamando. Nossa, lá em cima não tem como andar lá em cima. Eu nem posso falar porque eu nem ando lá em cima. Eu vou dizer assim, eu não ando de carro lá em cima. Então, estou falando o que eu escuto. Então, eu acho que eu não vejo, para mim, problema nenhum, porque eu ando a pé. Então, para mim, está tudo certo, está ótimo do jeito que está. Então, acho que se tiver que não colocar, ótimo. Porque eu também, para mim, não tem problema, porque eu vou andar a pé do mesmo jeito. Então, para mim, não tem problema. Acho assim... Eu não sei se eu estou falando mentira, mas todo mundo já deve ter escutado isso. Vem de 11, eu, por exemplo, às vezes escuto dentro da Santos, que eu venho de Juiz de Fora, o pessoal reclama, aí, ó, aí fica o 11 parado, né? Aí o pessoal começa a reclamar, aí, ó, esse trânsito. Isso eu já ouvi, aí eu posso falar que eu ouvi. Então, assim, eu não sei se eu estou falando, mas eu escuto as pessoas falarem isso. Será que só eu escuto isso? Então, eu acho que tem que tira, tem problema nenhum, acho que está certo. Se não, eu acho que as pessoas têm que ser educadas. Agora, eu acho que o comerciante que para o carro, ele, esse menino do caminhão, está certo, ele mora lá. Mas ele sai para trabalhar, ele não fica com aquele carro parado o dia inteiro. Às vezes eu acho que o comerciante, às vezes, parar o carro dele e ficar com dele, aí eu já discordo. Eu acho que ele tem que dar espaço para quem vai comprar, né? Então, às vezes, o morador deixa o carro lá. A gente sabe, às vezes tem casa assim, o morador, quem trabalha, às vezes em algum lugar ali, põe o carro ali, deixa o carro. Então, isso é diferente. Agora, deixar o espaço livre para quem vai comprar, ótimo, ótimo, perfeito. Agora, pessoa que mora, deixa o carro parado. Não estou falando seu caso é caminhão, é diferente. E Vossa Excelência, eu acho até que deveria pedir a placa e ir para o outro lugar, porque eu já vi gente reclamando do seu caminhão mesmo, tá? Não vou te falar que é mentira.
Inclusive, agora eu
Ah, então é importante que você realmente arrume isso, eu acho que você está certo. Porque aí, senão, as pessoas vão falar de você. Não sou eu que vou falar, eu nem dirijo, mas as pessoas vão falar, ela fica parado o caminhão dele o dia inteiro. Tá? Então, acho que vocês devem conversar com o prefeito, sim. Acho que a gente tem que olhar isso. Agora, acho que também tem que ter educação das pessoas. Vocês que são do comércio, devem orientar as pessoas. Se tiver alguém que mora lá, que deixa o carro lá, falou, oh, não faça isso. Nós já conseguimos que não vai pôr placa aqui, mas se você ficar parado o dia inteiro aqui, não tem jeito, eu não posso vender, o freguês não pode parar. Eu vejo o caso do Marcinho, por exemplo, a administração passada botou uma placa ali para aquele menino ali, coitado. O Marcinho que vende verdura ali, e toda hora, coitado, é a polícia pitando. Pip! O caminhão para descer as verduras, ou ele desce a Kombi dele para tirar as verduras, que é pesado. Já vendo? Eu estava todo dia fazendo um e estava lá, pitando, porque está parado. Ele está trabalhando. Ali foi um lugar, placa horrorosa, que ele colocou, tinha que rever aquilo. Depois botou uma lá no Babá, aí já tirou a do Babá, que também fechou, um lugar que eu não entendi até porque pôs uma placa lá no Babá, uma rua Melo Viana, uma rua que não tem nada. Botaram uma placa lá para o Babá, depois tirou a placa porque ele fechou. Então, assim, tem coisas esquisitas, realmente, que precisa arrumar. Essa desse menino, do Marcinho, precisa olhar aquilo, viu, Rafael? Eu acho um absurdo, tadinho do menino, com aquele comércio dele. Só isso, senhor presidente.
Bom, antes da vereadora me cortar, a gente estava dizendo
desculpa,
o seguinte...
Desculpa, senhor presidente, é porque eu tenho 60
anos... Sem formalismos, e a intenção aqui é só resolver o problema, não é? Vereador Rafael, líder do governo, o senhor poderia entrar em contato com o prefeito Honório, dizer que a Câmara, todos os vereadores concordam que, da forma que foi feita, não foi o ideal para que se retire essas placas o mais rápido possível. E os senhores, essa semana, a gente poderia conversar sobre esse assunto?
Sim.
Que dia que é melhor? Sexta-feira, pode ser? Quinta-feira?
Mas eu acho que o dinheiro está com razão.
Primeiro, se reunir para decidir. Ok, pode ser também.
Qual é a...
Vocês trazem uma proposta para nós, pode ser assim?
Ele. Tem que arrumar a placa para ele, né?
Pode ser assim? Pode falar.
Sim.
A placa vai tirar logo.
Sim, a placa a gente vai pedir para voltar ao que era o quanto antes. O que eu estou pedindo para os senhores é que sentem para rediscutir aquela questão lá. O grande problema ali, que eu acho que vocês têm que discutir, é o que o Diego falou aqui. Ó. É o horário de pico ali, que realmente é muito complicado. Né? Se você vir pegar, por exemplo, os ônibus que vêm de São João, eles nem passam mais na parte alta. Eles estão cortando por trás, saindo lá pelo trevo de Guarará, porque passar ali é muito difícil. Então, pensem nessa situação, tragam alguma sugestão. Eu entro em contato com os senhores depois, peço a Câmara para ligar. Vanessa, por favor, pega um papel e uma caneta. O senhor vai marcar? Então tá bom. Então tá por conta do Estevão. Você marca a reunião, depois traga para nós do jeito que estava, até rediscutir a situação. Oi? Tá ok. Tá ok, Estevão. Te agradeço. Então... Tá sim, líder. Combinado? Vereador Joel, então a gente pode até retirar a sua indicação, para não ter que encaminhá-la. Pode ser? Tá ok. Então, combinado. Vamos passar então para a ordem do dia, que é a segunda parte da reunião. Vou pedir ao vereador Diego, secretário da Câmara, para que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Bom, vou colocar em discussão as indicações... exceto a indicação do vereador Joel, né, que diante desse acordo nós vamos solicitar solução do problema, seria a indicação 96. Então vou colocar inicialmente a indicação do vereador Diego, número 95, em discussão sobre a capina atravessa Noel Mendes. Vou colocar uma de cada vez, tá, gente? Não vou botar em conjunto não, porque a gente estava misturando um pouco os assuntos. Alguém deseja discutir a indicação 95? 95. Sem ninguém querendo discutir, vamos passar a indicação 97, do vereador Rafael, sobre limpeza das caixas d'água. Alguém quer discuti-la? Não. Indicação 98, sobre a revisão da decisão de não transportar estudantes residentes em bairros ou locais afastados. Alguém deseja discutir a indicação de número 98? Indicação 99, da vereadora Sônia, sobre soluções para o problema do agendamento de exames. Foi encaminhado, salvo engano, à Comissão de Saúde. Alguém deseja discutir? Indicação 99. Indicação número 100, também da vereadora Sônia, a respeito de reparo de iluminação pública. Com a palavra do vereador Rafael.
Só uma dúvida, vereadora Sônia, que é lógico que é interesse público, né? Mas é a questão de administrativa. É reparo ou colocação? É reparo, né? Porque o reparo é...
Reparo é só ligar.
É só ligar para poder fazer isso. Algumas pessoas tiveram até um problema na semana retrasada, né? E foi resolvido. Acho que está resolvendo rápido. É só entrar em contato, tem um setor de protocolo. Sim.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador proponente.
Vereador Rafael, antes de fazer este requerimento, eu procurei a Jane no serviço de protocolo. E me parece que o problema não é só troca de lâmpadas. Entendeu? Por isso fiz o requerimento. Requerimento não, a indicação. E hoje, pela manhã, como de costume, fiz as, né, uma verificação em diversos locais e passando por ali, as pessoas pedindo, rua muito escura, trazendo transtornos à população, tem que ser verificado.
Ainda em discussão, indicação número 100. Não havendo mais quem queira discutir, indicação número 101 agora em discussão, sobre reparo de iluminação no prolongamento da Floriano Peixoto. Em discussão. Ninguém querendo discutir, vamos passar para a indicação 102, sobre a conclusão das obras de calçamento no prolongamento da mesma rua, Floriano Peixoto. Indicação também do vereador, as duas do vereador Tanaúza. Ninguém querendo discutir? Indicação 103, então, é a última, sobre a adequação à acessibilidade no prédio da prefeitura. Em discussão. Vereadora Sônia.
Eu parabenizo quem fez, né? Penso numa solução e hoje nós
vereador estamos... Vereador Diego, desculpe, vereador Diego, autor.
Sim, sei, né, da necessidade de todos os órgãos com relação à acessibilidade. Né? Parabéns e que seja concluído como, não sei, um elevador, talvez, não sei. Não, mas... Acho excelente a ideia, tem que ser feito.
Ainda em discussão, indicação 103. Vereador Diego, proponente com a palavra.
Obrigado, dona Sônia. Claro.
Vereador Rafael, então.
Não, só um questionamento também. O vereador Louro vai se recordar, vereadora Sônia. É uma ótima indicação, uma necessidade realmente, né? Ainda bem que a Secretaria de Saúde veio para cá, até elogiei a administração, está no primeiro andar, pelo menos, né? Mas tem outros setores que as pessoas necessitam do serviço e a própria Câmara. Né? A Câmara está em vista aí de mudança, tem projetos a respeito disso. Mas eu quero recordar aqui com os vereadores, e até o vereador Louro me lembrar, porque eu não sei o que aconteceu. Nós, num determinado ano, acho que na discussão, não sei se a dona Sônia era presidente, na questão de se passar para lá, para o outro prédio, nós, me parece que a Câmara tinha feito um acordo, né, e deixou um valor, não me recordo, justamente para fazer essas adequações. Nós tivemos conversa com o executivo, acho que chegou até entrar em contato com empresas e tudo, e a Câmara devolveu o valor no final do ano, parece que para o ano seguinte fazer essas adequações. E não foram feitas.
Não chegou a devolver, não, Rafael. A discussão foi feita, mas não chegou a devolver.
Não, acho que devolveu sim. Só que foi utilizado para outro...
Não, a dona Sônia depois fez a devolução.
Sim, mas não para isso. Porque a senhora depois fez uma conversa com o prefeito para fazer um aporte de recursos no Hospital São José.
Sim, presta atenção. Me lembro perfeitamente quando nós tínhamos a verba e está aqui presente Estevão, né? Quando chegaram perto de mim e disseram: o hospital fecha. E entre fechar o hospital e entre fazer a obra, a opção foi mandar o dinheiro para o hospital.
Eu não, sinceramente, não me recordo disso, não, vereador.
No meu tempo, não.
Eu pode até...
E o restante foi depois do hospital.
Sinceramente.
De que eu passei essa verba para o hospital, ficou um saldo no final do mandato. Eu não vou dizer a quantia, mas acho que é de 100 e poucos mil devolvidos aos corpos públicos.
Sim. Mais ou menos todo isso. Ano, né, vereador? Não, vou até eu procurar sei. Saber, mas não, realmente não. Bom, eu não vou nem discutir isso, porque mas não recordo que tenha sido feito dessa forma. Não lembro.
Não foi comigo.
Bem, ainda em discussão a indicação do vereador Diego. Sim, sim. É, eu não recordo. Vereador Diego. Para encerrar a discussão.
É, vereador Rafael, eu tive até uma conversa com a secretária de Meio Ambiente, a Beth. Ela até tinha me falado sobre essa devolução. Acho que me parece que era até um valor alto, cerca de 200 mil reais, que foi devolvido para fazer a acessibilidade do prédio público. Mas para onde e se realmente foi repassado esse valor, eu não sei. Agora, a critério de financeiro, eu acredito que não fique muito caro para se adequar, não. Você vai ter que fazer uma rampa ali, primordial, na entrada da prefeitura, e colocar um elevador. Não precisa ser esses elevadores. Que é isso? Não, não precisa, não. Nós vamos colocar na câmara ali por 30 mil reais, ó. Um elevador para um andar, para três andar. Plataforma igual lá. É plataforma, não precisa colocar aqueles elevadores panorâmicos. É, mas é acessibilidade.
É o elevatório. Do
É tudo para o quê? Diminuir os gastos, entendeu? É, mas ele é fechado, ele é tipo como se fosse um elevador. É, ué.
É parecido, bem parecido.
Só que é hidráulico. Só que acontece. Tem umas diferenças. Não vai carregar 8 pessoas, vai carregar 2.
De mais a mais.
É para um cadeirante, entendeu? É para realmente quem está necessitado de utilizar. É, bom, aí depende de vontade política, né? Por isso que eu fiz essa indicação. É só isso, presidente.
Tá ok, vereador. Não, até porque também no pedido de Vossa Excelência só está pedindo a adequação, mas não fala com o quê, né? Isso é de acordo com a possibilidade. Bom, as indicações serão encaminhadas pela presidência, despachadas amanhã. Vou colocar agora em discussão os requerimentos. São 2 requerimentos, número 33 e 34, ambos de minha autoria. Inicialmente, a discussão do requerimento número 33, que diz respeito a informações sobre o andamento da implantação do serviço de inspeção municipal. Sim.
Pelo senhor presidente, vereador, você está encaminhando esse requerimento, que aqui só está um resumo.
Ao CIESP.
Para onde?
Ao CIESP.
Ah, sim, sim. É, essa questão do sim... Essa casa até votou ano passado, tem uns 2 anos, uma lei, e já existia até uma lei antiga do SIM. E essa questão do SIM é uma coisa bem complexa. Na época eu estive em São João, conversando com o pessoal que mexe com isso, que é o pessoal da Emater, de lá. E pelo que eu estou vendo, o CIESP está implantando esse SIM já há bastante tempo. Está cobrando, mas não implanta.
Salvo engano, 3 anos.
Tem 3 anos cobrando, mas não resolve esse trem. Porque é complicado, vou dizer para vocês que não é simples assim. Sim, não é simples. Mas ele é complexo realmente. Porque lá em São João ele chegou a funcionar e depois deu problema. E o CIESP, eu acho que tem cobrado ele mesmo essa situação do SIM, porque ele está cobrando o município isso. Eu até já avisei isso. Ele cobra, mas. Cobra, claro. Cobra. Ele não faz nada de
foi
graça
feito,
no CIESP, não é?
Um contrato aditivo no contrato do CIESP para cuidar
cobra,
do SIM.
Sim.
Por isso que eu estou pedindo para cobrar. Isso tem 3 anos.
Só que não implanta. Ah. Vossa Excelência está certo. Eu já até falei isso. Falei com o Honório sobre isso. Falei, Honório, eles vão cobrar o ano passado todinho o SIM. O ano retrasado eu não sei, mas o ano passado eu sei que cobrou o SIM e não implantou. Eu até conheço um pouco do SIM. E eu não entendo também se essa lei atual, ela revogou a que tinha?
Revogou. Foi uma lei comum, vereadora, que foi discutida entre todos os municípios. Ela é padrão.
Ah, padrão.
Em todos os municípios do CIESP ela foi aprovada para implantação.
Eu acho que tem que cobrar do CIESP mesmo, porque ele... Fala para você. Pode.
Sim.
Sim, está na lei, meu. Eu entendo, ele está na lei, mas ele tem que implantar. Ele não pode ficar cobrando do município um valor e não prestar o serviço. Ele recebe pelo serviço prestado. Então, ano passado, ele cobrou o ano inteiro pelo serviço de prestação do SIM, que não implantou. Então, ele se deixar, ele vai esse ano de novo, quietinho, quietinho.
Veterinário.
É um técnico. Então não cobre. Então não cobre do município um recurso que ele, de um serviço que ele não está prestando. Se ele está cobrando, ele tem que prestar o serviço. Até porque eu acho que o CIESP foge muito, no meu gosto, da função a que ele se destina, que é especialidade. Já mexe com lixo, mexe com SIM, se bem que o SIM ainda tem um pouco a ver com saúde pública, né? Mas se deixar, ele vai mexendo com tudo que tem pela frente. Eu acho que ele devia focar, eu já falei isso, focar no que quem ele iniciou, que é especialidades médicas, entendeu? Essa parte, para atender a população, é especialidade médica. Aí a gente quer mexer com lixo. Aí, iluminação pública. Agora, sim. Ué, daqui a pouco a especialidade médica mesmo vai... Eu já falei isso outro dia, hein? Desculpa, senhor presidente.
Não, fica à vontade.
Eu acho que essa questão do SIM tem que cobrar. Se deixar este ano, ele vai cobrar de novo do município e não vai prestar o SIM. Não é tão difícil, não. Essa parte é um técnico que ele tem que arrumar. Não é possível que nessa região nossa nós não temos técnico agrícola. Tem que ter o técnico agrícola e o técnico veterinário, né? O técnico veterinário. Agora é veterinário mesmo, né? É. Nós temos. Temos vários veterinários aqui na cidade. Sim, sim. Não cobre por aquilo que não presta o serviço. Então, ele não cobra. Se ele falou, olha, eu não contratei o veterinário, prefeito, não vou cobrar do senhor. Eu ainda não fiz o serviço. Ué, vai ficar até que ano? Concordo, Vossa Excelência. Eu já te comentei com o prefeito sobre isso. Está de parabéns. É o meu aval.
Ainda em discussão. Vereador Rafael.
Essa conversa foi antiga, né? Parece 3 anos. E na época veio um técnico aqui, né? Explicou a necessidade de se fazer essa adequação, Denise. Porque realmente existia legislação, só que existia a necessidade de alterar vários aspectos da lei. Até para atualizar. Sim. Isso, porque aí todas as prefeituras, né, as câmaras aprovaram um texto mais ou menos padrão, a gente alterou pouca coisa. Eu me lembro que 1 a 2 anos o impasse estava realmente na contratação desse técnico. Eles estavam alegando que contratariam por Mar de Espanha, pelo concurso público que teve lá, parece que o concurso teve problema também. Mas realmente é preocupante, tem esse aspecto da necessidade de implantação, né, para os consumidores terem a certeza da procedência dos produtos, né, a questão de saúde. Tem essa questão levantada pela Denise de os municípios pagarem um serviço que não está sendo prestado. E, através disso, vem essa preocupação. A implantação do SIM é crucial para a fiscalização, para o consumidor ter certeza da origem, né, do produto. Mas fica aqui até um apelo, Estevão, pela associação comercial. Eu já fiz esse requerimento ano passado para a prefeitura, de alguma forma, mesmo não tendo elementos suficientes, mas para poder cobrar isso dos estabelecimentos, que coloquem, ainda mais depois de todos esses acontecimentos, aí todo mundo fica... incerto da procedência, né, se está consumindo a coisa realmente adequada, e às vezes o comerciante acaba até tomando prejuízo. Eu acho que uma iniciativa, de repente, puxada pela associação comercial até a implantação do SIM, junto com o poder público, alguma coisa paliativa para poder fiscalizar, e que o próprio comerciante possa... afixar a procedência, né, da carne, da onde está se comprando, uma coisa mais à vista, né, para o consumidor, ainda mais com esses acontecimentos aí que tiveram ultimamente.
Senhor presidente, eu vou ajudar Vossa Excelência na discussão no requerimento de Vossa Excelência.
Sim.
Você vê como é que Vossa Excelência, como é que eu sou. Vou ajudar Vossa Excelência.
Sim.
E lembrei-me, porque também tem.
Não devia, mas vou te ajudar.
Vou lembrar. Tá
aparecendo até aquele rapaz da escolinha.
Não, não, não. Ah. Vossa Excelência sabe que eu gosto de discussão de plenário.
Sim.
Fora disso, nós somos amigos. Aqui faz parte. Eu me lembrei, porque são 30 e tantos anos de administração pública, nós temos um veterinário cedido do Estado.
Sim.
Pega ele.
Não sei se ele ainda está.
Está, sim.
Não, Demerval,
como é que ele chama?
Não sei.
Roberval. Gente boa para danar. Cedido do Estado há anos no município. Por quê?
O Estado ceder?
Meu filho.
Mas se o Estado fizer a cessão ao CIESP,
claro,
não pode?
Claro que faz.
Ele
Mas tenho certeza que não tentou isso, não. Porque o Robert Val fica quietinho, quietinho, há 20, 50 mil anos quietinho.
Sim, é uma boa sugestão, pode ser estudada.
Eu acho que deveria usar o Robert Val.
Eu pedi informações,
tá pagando o salário,
vereadora,
dele, o CIESP economiza. O CIESP economiza.
Ele é um veterinário do Estado, que é cedido ao município. Ninguém conhece, né, gozado? Eu tive a discussão, desculpa, vou até fugir disso, Rafael. Quando o governador Pimentel assumiu o governo, eu tive uma conversa lá no governo do Estado, com um dos assessores do governador, falei, olha, o Estado tinha que olhar esse mundaréu de servidor que ele tem espalhado por aí, cedido às prefeituras. Porque ninguém cobra nada deles, eles não cumprem o horário, às vezes nem lá eles não vão. Esse Roberval, por exemplo, não tem nada contra a pessoa dele, mal conheço. Mas a maioria das pessoas nem conhece ele. Nem sabia, né, que tinha um veterinário aqui em Bica, cedido pelo Estado, demais tem. Pois é, mas é uma discussão que pode ser feita, vamos ver. Aí, gente, eu quero até aproveitar, vereador líder do governo, já que a discussão foi levantada, duas questões. Confirmar essa informação que a vereadora Denise deu, se pagou pelo serviço não prestado, e se o fez, que o prefeito leve essa discussão para o colegiado de prefeitos do CIESP e cobre esse recurso de volta para todos os municípios, que não faz sentido pagar por um serviço não prestado. E outra, eu lembrei que o terreno comprado em 2013 para o CIESP, a data de implantação seria até, salvo engano, ano passado.
Vossa Excelência,
esse ano, tá 2017, certíssimo. Já pode pedir o terreno de volta.
Não, eu já olhei a lei, tem ela anotada.
Sim.
Venceu, estava quietinha, por enquanto, esperando um pouquinho, que é para não acordar muito antes da hora, né?
Não,
a gente tem hora que tem que ficar assim, fingir de morto, mortinho. Venceu dezembro de 2016, isso. O terreno foi comprado pela prefeitura, e se o CIESP não iniciasse as obras neste terreno, o terreno retornaria, que é a cláusula, né?
Exato.
Tem um
pedir
nome
a reversão.
É. De reversão, ela voltaria para o município. Eu já olhei a lei.
Isso, então fica essas colocações. Ainda em discussão, o requerimento 33, não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação. Requerimento de número 33 de minha autoria, que solicita informações sobre o andamento da implantação do SIM. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora, o requerimento número 34, que solicita cópias de notas fiscais de compra de material de construção, adquirido até a presente data. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passando agora à discussão e votação das moções. Inicialmente, a moção número 13, do vereador Tiago. Moção de aplausos ao senhor Renan de Assis Ferreira. Em discussão. No dia que os senhores quiserem. Sem problema algum. Sim.
Posso marcar, senhor presidente?
Claro, sem problema.
Marcaremos a sua também.
Pode botar até na hora do expediente, que já vai estar votado e pronto. Ainda em discussão. Vereador Tiago, com a palavra. Autor da proposta.
Obrigado pela presença, Renan. Te parabenizar, que eu sei da dificuldade que você tem aqui embaixo. Desses 4 anos, você ainda tem uma dificuldade que é bem maior do que a minha lá em cima, mas com tudo isso, você perseverança, com essa garra aí pela escola. Então, assim, eu acho que isso aqui eu estou fazendo o nome da mesa, mas ex-prefeito, prefeito agora, deveria agradecer, porque a gente que dá esse suporte aí no carnaval, e muitas das vezes a gente não tem o reconhecimento merecido. Então, parabéns, tá? E continua lá. Acho que você falou que ia sair, eu já saí da abelha, mas continuo ajudando e gostaria de contar com você também, que continue ajudando aí para não deixar o carnaval morrer, não. Tá? Um abraço, obrigado pela presença.
Vereadora Sônia, com a palavra.
Eu gostaria também de parabenizar o Renan. Gosto muito de carnaval, é a festa do povo, é a festa da alegria. Sei que você carregou um fardo pesado, mas deu conta. E bola para frente e continue, né, trazendo essa alegria para o povo. E parabenizo o vereador por esta moção e a todos os vereadores por todas as moções.
Muito obrigado, vereadora. Ainda em discussão? Antes de colocar em votação, Renan, eu quero parabenizar o Thiago. E a você, em nome do município de Bicas, eu quero te agradecer por tudo que você fez pela Real Biquense e pelo carnaval da nossa cidade. Muito obrigado. Em votação, a moção número 13. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Em discussão agora, a moção número 14, do vereador Diego. Moção de repúdio à Câmara dos Deputados, repudiando a PEC 287. Reforma da Previdência. Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Denise, com a palavra.
Eu vou dizer sinceramente. Essa lei da terceirização, a gente fica assim.
Não. PEC 287, reforma da Previdência.
Olha. Eu, sinceramente, não vejo esse estrago todo na Previdência, se não for da forma que está. Eu acho que eles usam o dinheiro da segurança. O grande problema é a questão da Seguridade Social. Usa o recurso, que é da Seguridade Social, tira parte dele, aí fica esse rombo da Previdência. Então, sinceramente, eu não vejo o que isso vai alterar. Sei que realmente a expectativa de vida tem aumentado, graças a Deus, né? Porque eu cheguei aos 60, eu quero chegar aos 90. Então, tomara que isso continue. Mas da forma que... E não houve discussão, que o vereador Rafael vai falar, não vou tomar a fala dele jamais, viu, Rafael? Eu não vou tomar a sua fala. A fala é sua. Então, eu dou apoio ao Diego e a todos os vereadores que certamente vão votar essa moção de repúdio ao Senado pela reforma da Previdência, da forma que está acontecendo. Eu sei que os direitos vão ser garantidos, que o direito tem que ser garantido, né? Aqueles que têm essa fase de pedágio, mas eu não estou vendo, eu não vou nem falar, gente, se eu vou falar que não devo. Como é que você fala que está faltando dinheiro da Previdência da forma como o país está sendo? Ou foi conduzido, né, com a quantidade de corrupção. Então, é revoltante isso. Vocês sabem, eu tenho 34 anos de serviço prestado, sem contar que eu comecei a trabalhar aos 14. Eu vou contar dos 18. Eu comecei aos 14, mas naquela época a gente trabalhava, o Estevão sabe, para estudar. O colégio era particular, não tinha colégio público aqui, então eu ganhava o estudo, mas trabalhava. Mas tem registro da minha letra, do meu nome e tudo, mas não quis mexer com isso. Mas vocês sabem que com 30 e tantos anos de serviço, sem nunca ter tirado uma licença ou um auxílio-doença, eu demorei 3 anos para conseguir aposentar. Por tempo de contribuição. Porque eles já queriam até que eu aposentasse por idade. Eu falei, não, desaforo. Eu trabalhei, eu contribuí, eu quero tempo de contribuição. Eu trabalhei esse tempo todo. Então, você vê. Então, eu estou falando que eu tive, foi a maior crise minha. Eu sou uma pessoa zen. Mas eu passei muita raiva, muita gente sabe disso, da forma como foi conduzida o meu processo de aposentadoria. O desrespeito que eu sofri. Teve um dia que eu fui na... Vocês me desculpem, que eu até emociono. Eu fui na agência para levar um documento, aí o rapaz falou assim, a senhora deixa aqui e espera. Eu falei, meu filho, eu tenho muita paciência. O que eu mais tenho é paciência. Eles não deixam ninguém entrar com a gente para não ter testemunha. Quando eu vou subir na rampa, ele estava com mais outro funcionário, vê se não morre antes. Eu gelei, eu fiquei assim, parada, sem saber o que fazer, não tinha resposta pela forma como eu fui destratada. 30 e tantos anos trabalhando. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que não. Mas eu vou processá-los, eu estou esperando o tempo passar. Eu tenho tudo registrado. Eu fui desrespeitada como cidadã, anos, e não pude brigar, porque eu queria aposentar. Eu não tive direito nem de brigar na agência que eu fui. Entendeu? Eu, Rafael sabe disso. Assim, meus papéis sumiram. Meu processo sumiu. Eu ia lá todo mês. Eu quero ver meu processo. E para ele está para Brasília. Mentira. Vai para Brasília digitalizado. Eu quero físico.
Vereadora Denise, desculpa.
Desculpa, gente. História. Tchau, moção.
Vamos voltar aqui para a terra e mas discutir. Mas é porque
eu estou representando um monte de cidadãos que sim, vão claro, aposentar.
Eu entendo, Vossa Excelência.
É, mas... que vão aposentar e estão sendo desrespeitados, gente.
Sim.
Rafael, mas não estou falando de gente que está sendo desrespeitada. Parabéns, vereador Diego. Que eu tenho certeza que tem muita gente desrespeitada como eu fui. E que trabalhou, não está pedindo favor, não. Desculpa, viu, gente? Nada. Eu emocionei, desculpa.
Vereador Rafael?
Parabenizar o vereador Diego. Realmente, nós demoramos. Na reunião passada, na hora de falar das moções, eu me lembrei, mas já não quis apresentar também de forma verbal. Hoje eu encaminhei, a secretária Marília falou que o senhor já tinha apresentado. Tudo bem, sem problemas. Eu acho que a ideia é a Câmara apresentar a contrariedade, né, ao processo, porque a existência ou não de reforma, isso aí é discutível, né? Tem todas essas questões, eu lido com Previdência Social todos os dias, tem mais de 15 anos. Então, tudo que a Denise relatou aqui, a gente vê todos os dias acontecendo. O Estevão também vê, né? Acontecendo esse desrespeito. As pessoas trabalham, as pessoas elas estão amparadas por lei, né? Achar o trabalhador rural não contribuiu, mas ele está amparado constitucionalmente para provar o trabalho dele rural, ele não precisa contribuir, ele está assegurado. Então, parece, na hora que ele está pedindo, tem que provar ali, tem que... Né, é uma humilhação, realmente. E a maioria das vezes a gente tem que ir para a justiça, isso demora anos, e a pessoa fica ali, às vezes já não está conseguindo trabalhar e não consegue sua aposentadoria. Mas, vamos lá, a questão da reforma. A reforma, nós temos que falar o seguinte, que a Previdência ela é alardeada aí como deficitária, não é deficitária. Ela tem um superávit. Eu não tenho os números aqui, eu nem trouxe a minha moção. Eu tinha até os números aqui da Associação dos Auditores da Receita Federal, que fizeram esse levantamento para desmentir isso. Porque, como a Denise falou, todo mundo sabe, tem a desvinculação das receitas da União, que retira uma parte justamente da Seguridade Social para cobrir outras despesas no orçamento. Então, tem que ser deficitária, não tem como, né? Como ela foi pensada, ela não está deficitária, ela está superavitária. Nós temos que realmente a população vai modificando, as pessoas estão com a expectativa de vida maior, né? A sociedade vai modificando, nós entendemos que tem que haver uma atualização na legislação, adequar, porque senão um dia vai passar a ser deficitário, vai passar a ter... o problema vai aumentando, né? Então, o que eu acho que tem que deixar bem claro, esses movimentos, é a forma como foi discutida, foi mandado para o Congresso de uma forma totalmente cortando os direitos sociais, né? Igualando a mulher, a idade mínima, a mulher igual ao homem, 65 anos, não vai ter, ninguém vai ter opção de se aposentar antes, vai ter que chegar... nos 65, vai aumentar o tempo de contribuição, o trabalhador rural vai ter que contribuir, com uma alíquota menor, mas vai ter que contribuir. Então, uma série de coisas, pensionista, pensão, é o cúmulo. A gente fala em direitos sociais que foram conseguidos ao longo dos anos, né, que foram alcançados por reivindicações, por manifestos, por movimentos. A pensão por morte antes de 95, na evolução da legislação, ela era 50% numa época, depois passou a 60% e 10% para cada dependente a mais. Até que em 95 foi modificado, reconhecido o direito a 100%. E isso vinha até hoje e a lei também prevê essa mudança. Além de diminuir, como hoje já houve uma mudança que está em vigor, né, que a pessoa tem que provar determinado tempo de relacionamento, dependendo da idade, a pensão ela recebe por determinado tempo, mas a reforma chega ao cúmulo de proibir que a pessoa tenha sua aposentadoria e receba a pensão por morte. Ora, se você trabalhou, você tem direito à sua aposentadoria, você é casado, sua esposa falece, o seu esposo falece, você não tem direito a receber? Às vezes a pessoa nem chegou a gozar a aposentadoria, morreu trabalhando, e a pensionista não vai ter direito à pensão. Então foram uma série de equívocos, ao meu ver, né? Passando essa ideia de déficit que está quebrando. E foi divulgada uma lista dos devedores do país, né? As empresas devendo milhões, bilhões, e a gente não vê o governo. Eu estou falando assim, eu falo com muita tranquilidade, o governo atual, eu sou PMDB, defendo o PMDB das histórias, né? Todo partido tem seu... então, assim, pelo que eu vivencio, estou contra realmente. Eu acho que enquanto é um grão de areia, né, a gente mandar isso para lá. Mas mostrar a nossa insatisfação, que o governo ache novas medidas, cobre de quem deva realmente milhões. E, enfim, se vá ter mudanças, reformas, que se abra o debate com a sociedade, com a OAB, com as entidades, né? Esse que é o grande ponto. A OAB fez um manifesto justamente pela falta de discussão. A única coisa, assim, não é que eu divirjo, Diego, é que eu coloquei no meu, que é a necessidade de discussão. Reforma não tem como, não vai ter como escapar. Mas tem que ter uma discussão, a gente não pode aceitar do jeito que está lá. Eu acho que a OAB tem feito um papel interessantíssimo. Tem várias associações de magistrados, de advogados que a gente participa, assim, que apresentaram trabalhos muito bons de emendas, né? E, enfim, eu acho que só da gente mandar esse manifesto. Vereador,
só uma parte, porque eu não sei se eu entendi. Você estava falando sobre a moção do Diego, e ele coloca aqui bem claro: aprovar essa PEC do jeito que se apresenta caracterizará um grande retrocesso aos direitos dos trabalhadores. Ele faz essa ressalva. Ainda em discussão.
Não, porque fica parecendo só que a gente é contra. Né?
Não, não é. Então, vai usar? Terminar? Não. Ainda em aberto. Vereadora Sônia.
Gostaria de manifestar meu repúdio também. Te parabenizar.
Obrigado, vereadora. Ainda em discussão? Sim, sim. Já é praxe todos assinarem as moções.
Eu peço que todos assinem. Eu coloquei vereador isso, Diego. Vereador Rafael. Porque da forma que está sendo implantada isso, aquele, não posso falar nomes e tudo, nem fazer ofensa aos deputados. Eles vão aprovar isso. É um grãozinho de areia que a gente está fazendo. Mas se a gente se juntar, pegar outras câmaras, juntar o povo, fazer propaganda na internet contra, querendo ou não, dá um incentivo alto lá em Brasília para poder que isso não se aprove. Porque eles estão querendo colocar isso a goela abaixo de tudo quanto é forma. E na minha opinião, a Previdência ela nunca vai ser deficitária, igual você falou. Eu acredito que tinha que tirar a Seguridade Social dela. Porque já pensou? Até onde nós vamos parar com isso? Ah, vai votar 65 anos de idade. Ah, tudo bem, o padrão de vida aumentou? Aumentou, sim. Aí passa aí 5 anos, ah não, tem que mexer de novo. Vamos implantar mais 5 anos. Ninguém, o pessoal mais velho não aguenta trabalhar mais não. Então isso é um absurdo. Eu eu fiz essa moção de repúdio contra isso. Eu agradeço vocês, colegas, por estar junto comigo. Obrigado.
Bem, Diego, eu ia usar a palavra até para expor algumas coisas. O Rafael já foi preciso, até porque é da área. No final falou uma coisa que não tinha falado ainda, que eu ia citar, que é a questão dos grandes devedores da Previdência. É um absurdo o que acontece. As dívidas são gigantescas e eles vão cobrar dos mais pobres. É a coisa que não tem sentido nenhum. Ninguém fala em cobrar judicialmente essas dívidas astronômicas, mas na hora de meter a mão no bolso do pobre, eles vão fazer. Obviamente que aqui, dentre nós temos aqui uns 4 ou 5 que não estão muito preocupados com isso, não, que não precisa, não. Mas a grande maioria vai precisar. Tem uns 4 ou 5 aqui, deve ter, olhando assim, tem. Uns 4 ou 5 aí que não vão precisar da Previdência, não. Mas a grande maioria aqui vai. E o que eu apelo a todos é o seguinte, que a gente tem que prestar atenção, que é aí que está a nossa responsabilidade. Esses caras que vão votar aprovando isso, e vão votar, eu estou com o Diego, eu acho que por mais que se façam movimentos e que façam, esses caras vão aprovar esse troço, ano que vem eles vão vir bater na porta de vocês aqui pedindo voto, viu? Ano que vem. A maioria deles vai estar aqui na cidade, maioria não, dos deputados mineiros, obviamente, batendo nas portas de vocês aqui pedindo voto para deputado. Eles vão aprovar isso aqui, eles vão aprovar a lei de terceirização, aliás, já aprovaram, eles vão estar aqui ano que vem. E eu acho o seguinte, aí é nessa hora que tem que botar a mão na consciência, a gente discutiu isso lá em Belo Horizonte, é isso. Eu te disse, porque infelizmente a grande maioria das pessoas, ela vota em deputado, senador, seguindo o pedido da liderança. No caso, nós. Nós aqui, que vamos lá bater na casa da pessoa, pedir voto para fulano ou para cicrano, e ninguém, em hora nenhuma, discute para saber o que, que esses caras pensam a respeito disso. Aí o resultado a gente vai ver depois. Quando eles vão lá votar, mas isso não chega para a maioria da população. Então todos nós, acho que temos essa responsabilidade de no ano que vem, quando vier o processo eleitoral, falar, ah, esse fulano aqui é candidato. Sabe o que ele fez? Ele... Que palavra que eu vou usar? Peraí. Deu com vocês. Essa é a palavra, não tem outra. Acabou com vocês. Esse cara aqui, ó. Você vai trabalhar até morrer porque esse cara aqui foi lá e votou e falou que você tem que trabalhar até morrer. Compensação, ele é empresário, ele é rico, ele tem dinheiro, a empresa dele deve, provavelmente deve, INSS. Então, Diego, eu sim, estou contigo, parabéns, todos nós vamos assinar e vamos fazer isso chegar o quanto antes, botar amanhã, né? Bota aí, Vanessa, para a gente assinar e amanhã cedo colocar isso no correio com urgência para isso chegar às mãos dos deputados. Vou colocar então em votação. Primeira moção do vereador Diego, número 14, é de repúdio à PEC 287, que é a reforma da Previdência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 15, agora em discussão, é a moção de repúdio ao Senado Federal, repudiando a PL 4302 de 98, a lei da terceirização.
Senhor presidente, só para ajudar, Vossa Excelência é líder. Não, poderia entrar em contato com as câmaras vizinhas da nossa região, Maripá, Guarará, Piquiri?
Não sei se dá tempo, né, Denise?
Ah, é?
Porque eles estão votando tudo a toque de caixa lá.
Pois é.
A gente faz o seguinte, a gente faz a nossa e envia para lá. Envia. Pega a cópia e manda para eles.
Manda para eles. Então, por favor, mande uma cópia. Eu até me disponho a levar para Maripá, você já de manhã pega, que eu já levo. Tá?
Ok, sim, senhora. Não sei, vamos ver. Vamos ver. A terceirização já até votou. Essa sugestão que eu ia fazer aqui, vereador, que isso fosse encaminhado à Presidência da República. Essa moção de repúdio fosse encaminhada à Presidência da República, repudiando a atitude da Câmara dos Deputados e pedindo ao nosso presidente, Michel Temer, para que vete, que agora está nas mãos dele. Eu acho que a gente podia fazer essa alteração. Pode fazer? Sim, com a palavra aí do Rafael.
Não, acho as sugestões interessantíssimas, né? Tem essa urgência. Eu acho que, quanto à anterior, a reforma da Previdência, pelos movimentos da OAB, de todas várias entidades, né? Da sociedade, que deveria se mobilizar mais junto aos seus deputados, mostrar, né? Então, os deputados estão convictos, eu tenho certeza disso. Ia passar da forma que estava. Mas eu tenho certeza também que foi uma forma o governo mandar totalmente acima dos limites para poder negociar. Eu tenho certeza que não vai passar dessa forma e que vai se estender um pouquinho essa discussão. Eu acho que pelo menos o apelo de discussão terá, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A terceirização está na frente. A terceirização está na frente, foi votado na Câmara, né? Foi no Senado, né?
Sim.
Só que já existe uma discussão judicial.
Assim, por causa da Constituição, né?
A constitucionalidade é o Ministério Público do Trabalho vai entrar com uma... Não sei se é uma ação direta de constitucionalidade, alguma coisa nesse sentido para poder tentar. Eu acho até que vai ter êxito.
Vai ter êxito.
Mas a gente tem que fazer o nosso movimento, né, político.
Quer usar a palavra, vereador Denise? Não, eu estou rindo aqui porque eu ia falar uma coisa, a gente fica olhando essas coisas e fala assim... Em se tratando do atual estágio do nosso poder judiciário lá em cima, das grandes... Eu não sei, não. Eles falam, hoje uma coisa é uma coisa, amanhã essa mesma coisa já virou outra coisa. Não,
eu
cada dia eles têm uma opinião diferente a respeito das coisas. Então,
me permite colocar essa lei,
sinceramente,
essa lei da terceirização. Vontade, alguém vai ganhar com isso, pode ter certeza. Eu
muito.
Só vejo isso. Por
ganhar
porque,
muito.
Muito. Porque, por exemplo, aqui os nossos comerciantes vai contratar um funcionário. Se ele quiser contratar, ele tem que arrumar uma empresa que tenha funcionário para prestar para ele. Hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, isso é para Centro Grande. Em Belo Horizonte, se uma pessoa quer contratar uma empregada, ele vai e contrata a empresa e não fica barato. Pensa que isso fica barato. Fica caro contratar uma empregada doméstica via empresa, que é o que eles querem fazer em tudo. Aí, por exemplo, precisa de médico. O que, que faz? Contrata uma empresa que contrata médico. Que era só para atividade fim, agora é para atividade meio. É o contrário. Eu troco tudo também. Agora é para atividade fim. Por exemplo, quer professor. Governo quer professor. Precisa de professor. Acabou o concurso. Precisa de professor. Aí ele contrata uma empresa que tem professor. Ah, é a seguinte forma, é a empresa, primeiro lá a empresa, se ela furar, fica solidário com você. Tem uma segunda fase que... Não, mas é.
Não, não tem direito, lógico. A lei da terceirização que foi aprovada, vereador, ela diz claramente no artigo lá que o contratante da empresa não é responsável solidariamente pelos problemas da contratante.
Pois bem, eu sei que tem. Ah, não, não. Ele é solidário, sim. É, né? Isso. É, e constitucional, né? Direito social também. Né? De direito social, né? Tem direito social. Então, assim, eu sinceramente, olha, eu estou passada com isso. Vai acabar os concursos públicos. Não precisa. Para que fazer concurso? Aí a Constituição fala o ingresso na administração pública, só pode ser feito através de concurso público. Então rasga a Constituição. Eu acho que vai ter fundamento em cima disso. Então é só parabéns. Né? Tomara que tenha êxito. Nós vamos fazer a nossa parte. Levo lá para a Câmara de Maripá, para as câmaras vizinhas aqui, para também fazer isso. Parabéns, Diego.
Já alterou? Caraca, que eficiência. Que eficiência. Apresenta a Vossa Excelência, devo no artigo 72, a ser encaminhada à Presidência da República. Repudiando o PL, muito bem. É isso aí. Bom, ainda em discussão, a moção de repúdio. Os vereadores, então, vou colocar em votação. Moção número 15. Vereador Diego, endereçado ao Presidente da República, repudiando o PL 4302/1998, a lei da terceirização. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Denise votou contra. Você saiu andando, né? Aprovado por unanimidade. Preciso pedir pra... Aprovado por unanimidade, moção número 15. Vou colocar agora, por último, a moção número 16, que é a moção de aplauso a ser encaminhada ao doutor Rafael Carpinetti pelo seu trabalho no PSF Sul. Em discussão. Moção número 16. Não havendo quem queira discutir, moção 16 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Bem, encerrada a pauta, lembrar aos senhores que na próxima quinta-feira, dia 30 de março, às 14h30, reunião com o representante da CEMIG. Se você quiser mandar algum representante da Associação Comercial, Estevam, fique à vontade. Nós vamos conversar com os representantes da CEMIG aqui às 14h30, a respeito dos problemas de corte de energia, variação de tensão, esses problemas. E também relembrar que na quarta, às 16 horas, a Associação Comercial vai realizar lá uma reunião para discutir a questão de segurança pública no município, os vereadores que puderem comparecer. Bom, não tendo mais nada a tratar, vou pedir ao segundo, ao primeiro secretário para que verifique a presença dos vereadores no encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.